Hein? Vamos iniciar. Vamos dar por aberto a sessão ordinária do dia 9 de maio de 1922. Pedimos à nossa secretária Vanessa Oliveira que faça chamada regimental aos senhores vereadores.
Vereador Ronei Silva.
Presente.
Vereador Idomar Xavier.
Presente.
Vereador Irandir Rodrigues.
Presente.
Vereador Jorge Luiz Ritter Penteado.
Presente.
Vereador Lincoln Pontes.
Presente.
Vereador Nedilândia Amorim Loureiro.
Presente.
Vereador Luiz Galtério.
Não se encontra, não sei não. Ah, ele já foi justificado e pediu licença na outra sessão passada.
Vereadora Vanessa Oliveira, presente. Vereador Cristino de Matos Azevedo.
Presente. Após a chamada regimental, pedimos ao vereador Lincoln Ponte que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmos 136, versículo 5. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita se paralise, que minha língua se me apegue ao paladar. Se eu não me lembrar de ti, se eu não puser Jerusalém acima de todas as minhas alegrias, contra os filhos de Edom, lembrai-vos, Senhor, o dia da queda de Jerusalém, quando eles gritavam, arrasai-a, arrasai-a até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia e devastadora, feliz aquele que te retribui o mal que nos fizeste. Feliz aquele que se apoderar de teus filhinhos para esmagá-los contra o rochedo.
Após a leitura do texto bíblico, pedimos a nossa secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata ordinária número 018 de 2022. Aos 13 dias do mês de maio do ano de 2022, às 20 horas e 30 minutos, na cidade de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, República Federativa do Brasil, nas dependências do plenário Caetano Zé Travassos, reuniu-se na forma regimental os vereadores. Ronei Santos da Silva, Luiz Sidney Bravo Galtério Júnior, Irandira Silveira Rodrigues, Jorge Luiz Ritter Penteado, Lincoln Leano Lopes Pontes, Nedilândia Amorim Loureiro, Vanessa Lima de Oliveira, Cristino de Matos Azevedo, com ausência justificada do vereador Idomar Xavier da Costa. Abertos os trabalhos pelo vereador-presidente Cristino de Matos Azevedo, foi procedida a verificação do quórum regimental, posteriormente foi feita a leitura do trecho bíblico pelo vereador Cristino de Matos Azevedo, a seguir foi feita a leitura da ata ordinária número 17 de 2022 pela vereadora secretária, colocada em votação e aprovada por todos os vereadores presentes, após expediente e ordem do dia.
A ata da sessão anterior está à disposição dos senhores vereadores que possam querer fazer alguma retificação. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade a ata da sessão anterior. Passemos agora imediato à leitura do expediente, com a secretária Vanessa.
Resposta ao requerimento número 09 do vereador Nedilande Amorim Loureiro. Convite para evento. Primeiro, Fórum Municipal LGBTQI+. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste convidá-lo, bem como os demais vereadores, para participar do primeiro Fórum Municipal LGBTIQ+, com o tema Desconstruir Preconceitos, Garantir Direitos, construir políticas públicas e promover o conhecimento aos profissionais da rede municipal. O evento acontecerá no dia 17 de maio de 2022, terça-feira, das 8h30 às 12h, no Casarão do Saber, na rua Júlio de Castilhos, número 33, no bairro Centro de São José do Norte. Aproveitamos a oportunidade para convidá-los para fazer parte da comissão da mesa de autoridades. Desde já, contamos com sua valorosa presença. Aproveitamos para enviar votos de consideração e respeito, atenciosamente, Alessandra Souza de Jesus, secretária municipal da ESMACIM, e Fabiane Zogbihoig, prefeita. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 016 de 2022. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que construa rampas de acesso para deficientes físicos na quadra da rodoviária, entre as ruas General Osório e Pinto Nogueira, e na quadra da Lotérica da Caixa, entre as ruas Pinto Nogueira e Dr. Roque Aita Júnior. Justificativa. Tal solicitação prende-se ao fato desse vereador ter notado a falta de acessibilidade aos deficientes físicos nessas quadras citadas acima. Plenário Caetano José Travassos, 5 de maio de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Requerimento número 011 de 2022, do gabinete do vereador Ronei Silva. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com o texto regimental desta colenda casa, vem, depois de ouvido do outro plenário, requerer ao Poder Executivo Municipal para que encaminhe a secretaria competente que seja feita a poda de uma árvore no bairro Carlos Santos, na rua Doutor Jorge Futuro, número 549, pois a mesma encontra-se muito grande e podendo encostar nos fios da rede elétrica. Justificativa em plenário. Atenciosamente, Ronei Silva, vereador do PSDB. Gabinete do vereador Lincoln Pontes, indicação número 03 de 2022. Senhor presidente, o vereador que abaixo subscreve, de acordo com os termos regimentais dessa colenda casa legislativa, vem, depois de ouvido do outro plenário, indicar ao Executivo Municipal colocação de postes e luminárias de LED com captação de energia fotovoltaica na beira da lagoa das localidades do Passinho, Capivaras, Várzea e Barranco. Justificativa em plenário, Lincoln Pontes, vereador do União Brasil. Gabinete do vereador Irandira Silveira Rodrigues. Requerimento número 17 de 2022. O vereador que este subscreve nos termos regimentais e, após ouvido do outro plenário, requer a Vossa Excelência que seja solicitada a senhora prefeita municipal, através da secretaria competente, que sejam concluídos o calçamento e instalação de esgoto pluvial e cloacal na rua Conde de Porto Alegre, no bairro Centro. Justificativa. Tal solicitação prende-se o fato deste vereador ter recebido inúmeras reclamações dos moradores que alegam que, quando chovem, a rua fica intransitável e, por falta do esgoto, alaga as residências, causando prejuízo aos moradores. Plenário Caetano José Travassos, 9 de maio de 2022, Irandira Silveira Rodrigues, vereador do PDT. Indicação número 07 de 2022, do gabinete da vereadora Vanessa Oliveira. Senhor presidente, apresento a vossa Excelência, de acordo com o regimento interno, a presente indicação a ser encaminhada à Prefeita Municipal para que seja feito nivelamento e aterro na rua José dos Santos Porto, antiga Rua 4, no bairro Guarida. Justificativa. A manutenção da referida rua faz-se necessário, visto que moradores desse local procuram essa vereadora solicitando a possibilidade do nivelamento e aterro, pois existem vários buracos, inclusive em frente à casa 191, ocasionando o acúmulo de água das chuvas e dificultando a traficabilidade dos motoristas e pedestres. Plenário Caetano Zé Travassos, 9 de maio de 2022. Vanessa Oliveira, vereadora do União Brasil.
Esgotado o expediente, passemos agora para a ordem do dia.
Se pudesse incluir na ordem do dia o requerimento 011.
Boto à disposição dos colegas, né, aqueles que concordam com que o requerimento do vereador Ronen passe para a ordem do dia e permaneça como estão. Quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade o pedido do vereador Ronen para que passe o seu requerimento para a ordem do dia. Então,
leia o primeiro requerimento ou o inquérito?
Pode ler o requerimento mesmo. Então, como o vereador Ronen pediu para incluir isso na hora do dia, o seu requerimento 011/2022, né? E então, já coloco a palavra já à disposição do autor do requerimento, o vereador Ronen Silva.
Boa noite, seu presidente, colega vereadora, colegas vereadores, o pessoal que nos escuta nas ondas da cultura, assistência. Esse é um pedido que veio através dos moradores, porque tá pegando os fios, estão pegando na alta tensão, está com perigo de fazer um curto-circuito, causando incêndio ou até Os caminhões altos também não estão conseguindo passar pela essa rua, é a esquina da Jorge Futuro com a 7. Então, a gente sabe que o tempo da poda tem que pedir antes, né? A gente não pode podar, até o morador disse que poderia podar. Eu disse, não, peraí, vamos pedir em plenário para fazer as coisas certas, né? Então, é um pedido simples e eu agradeço aos colegas por ter autorizado passar para a plenária. Eu espero que o Executivo venha a aceitar nosso pedido e fazer o mais breve possível. Muito obrigado, senhor presidente.
A palavra está à disposição do senhor vereador, referente ao requerimento do vereador Ronen Silva. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o requerimento do vereador Ronen Silva. Próximo trabalho com a secretária.
Projeto de lei número 09 de 2022. Altera a lei municipal número 946 de 2021, lei orçamentária anual para o exercício de 2022, criando suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei número 09 de 2022, que altera a lei municipal número 946 de 2021, lei orçamentária anual para o exercício de 2022, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Senhor presidente, senhores vereadores, com grande satisfação cumprimento vossas excelências e ao ensejo encaminho a essa igreja casa legiferante. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 09 de 2022, que altera a lei municipal número 946 de 2021, lei orçamentária anual para o exercício de 2022, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. O presente projeto de lei tem por objetivo entender as solicitações de diversas secretarias levadas à audiência pública na terça-feira, dia 22 de março, no polo universitário dessa cidade, realizada pela Secretaria da Fazenda e do Planejamento, visando a alteração nas dotações orçamentárias, quais sejam contratação por tempo determinado para administrador e manutenção das atividades da SMOL, equipamento e material permanente para manutenção dos ECFs, saúde bucal dos ECFs, quilombola da Secretaria Municipal da Saúde. Contratação por tempo determinado para administrador e manutenção das atividades da Secretaria da ISMACIM. Indenizações e retituições para o piso básico fixo do CRAS. Contratação por tempo determinado de serviços de tecnologia da informação e comunicação para o programa Criança Feliz da ISMACIM. Equipamento e material permanente para manutenção do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Outros serviços de terceiros para a Patrulha Agrícola da ISMAP. Bem como para a cobertura das suplementações serem utilizadas reduções das dotações orçamentárias, quais sejam vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil da SMOL, outros serviços de terceiros na Secretaria Municipal da Saúde, vencimentos e vantagens fixas pessoal, física e obrigações patronais da ISMACIM, indenizações e restituições na ISMACIM, vencimento e vantagens físicas fixas, pessoal físico e auxílio e transporte na ISMACIM, material de consumo da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Sem mais para o momento, despedimos, certo da acolhida, esperamos o retorno favorável do douto plenário e reiterando o voto da mais autoestima. Cordialmente, Fabiana Zogby Roig, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 09, de 16 de março de 2022. Altera a Lei Municipal nº 946, de 2021, Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2022, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. O Poder Executivo Municipal de São José do Norte, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, submete à Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar e suplementar na Lei Municipal nº 946, de 10 de dezembro de 2021, estima a receita fixa e a despesa do município de São José do Norte para o exercício financeiro de 2022. As seguintes dotações orçamentárias. Órgão 6, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Unidade Orçamentária 0601, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, projeto atividade 2002, administração e manutenção das atividades da Secretaria. Contratação por tempo determinado de 43 mil, total da unidade e total do órgão. Órgão 7, Secretaria Municipal da Saúde, e órgão 15, Secretaria Municipal de Assistência Social da Cidadania da Mulher. Só um minutinho. Órgão 7, Secretaria Municipal da Saúde. Unidade Orçamentária 0702, Fundo Municipal de Saúde. Projeto Atividade 2017. Manutenção dos SFs Bucal, SF Quilombola e Receitas Estaduais. Equipamento de material permanente, R$ 1.000. Total da unidade, R$ 1.000. Total do órgão, R$ 1.000. Órgão 15, Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher. Unidade Orçamentária 1501, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e da Mulher. Projeto de atividade 2012, administrativo e manutenção das atividades da Secretaria. Contratação por tempo determinado de 80 mil. Total da unidade, 80 mil. Unidade Orçamentária 1502, Fundo Municipal de Assistência Sociais, a Social. Projeto de atividade 2127, piso básico fixo do CRAS, indenizações e restituições 2000 e total da unidade 2000. Unidade Orçamentária 1502, do Fundo Municipal de Assistência Social. Projeto de atividade 2177, Programa Criança Feliz. Contratação por tempo determinado, 24 mil. Serviços de tecnologia da informação e comunicação, 1.800. Total da unidade, 25.800. Total do órgão, 107.800. Órgão 16. Secretaria de Municipal de Transporte e Trânsito. Unidade Orçamentária 1603. Fundo Municipal de Transporte e Trânsito. Projeto Atividade 2187, da manutenção do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito. Fonte de recursos, 10.82, multa de trânsito, equipamento e material permanente, 16 mil, total da unidade, 16 mil, total do órgão, 16 mil. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar na Lei Municipal nº 946, de 2021, Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2022, a seguinte dotação orçamentária. Órgão 08 da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, Unidade Orçamentária 0801, Fundo Rotativo, Projeto Atividade 2227, Patrulha Agrícola. Outros serviços de terceiros, 150 mil, total da unidade, 150 mil, total do órgão, 150 mil. Artigo 3º. Para a cobertura das suplementações do artigo 1º dessa lei, serão utilizadas reduções das dotações orçamentárias abaixo relacionadas. Órgão 6, Secretaria Municipal de Órgãos de Obras e Urbanismo. Unidade Orçamentária 0601, Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo. Projeto Atividade 2002, administração e manutenção das atividades da Secretaria. Vencimento e vantagens fixas, pessoal físico 43 mil, total da unidade 43 mil, total do órgão 43 mil. Órgão 7, da Secretaria Municipal da Saúde. Unidade Orçamentária 07, do Fundo Municipal. Projeto de atividade 2007, manutenção dos SFs Bucal, SF Quilombola e receitas estaduais. Outros serviços de terceiros, R$ 1.000, total da unidade R$ 1.000, total do órgão R$ 1.000. Órgão 15, Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania da Mulher. Unidade Orçamentária 1501, Secretaria Municipal de Assistência Social da Cidadania e da Mulher. Projeto de atividade 2002, administrativo e manutenção das atividades da Secretaria. Vencimento e vantagens físicas pessoal, 66 mil. Obrigações patronais, 14 mil. Total da unidade, 80 mil. Unidade Orçamentária 1502, do Fundo Municipal de Assistência Social. Projeto Atividade 2126, piso básico variável. Terceiro, equipe volante. Indenizações e restituições, 2 mil. Total da unidade, 2 mil. Unidade Orçamentária 1502, do Fundo Municipal de Assistência Social, Projeto Atividade 2177, Programa Criança Feliz. Vencimentos e vantagens físicas pessoal, 24 mil, auxílio transporte, 1.800, total da unidade, 25.800, total do órgão, 107.800. Órgão 16, Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, Unidade Orçamentária 1603, Fundo Municipal de Transporte e Trânsito, Projeto Atividade 2181, Manutenção do Fundo Municipal de Transporte e Trânsito, Fonte de Recursos 10.082, Multa de Trânsito. Material de Consumo 16 mil, Total da Unidade 16 mil, Total do Órgão 16 mil. Artigo 4º. Para a cobertura da suplementação do artigo 2 dessa lei, será utilizada a arrecadação a maior excesso e arrecadação, decorrente do ingresso de recursos oriundos do governo do Estado, em virtude do município ter sido contemplado na primeira etapa do programa Avançar na agropecuária e no desenvolvimento rural. Eixo estratégico Irriga mais RS, lançado pelo Estado do Rio Grande do Sul, em janeiro do corrente ano, visando a celebração de convênio que objetiva a construção de açudes. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, gabinete da Prefeita de São José do Norte, 21 de março de 2022, Fabiane Zogby-Roy. Alteração na Lei Municipal de número 946 de 2022, LOA, para o primeiro semestre de 2022. Prezada comissão, retorno o processo administrativo número 217 de 2022, um DOC São Zenote, que trata da alteração da Lei Orçamentária Anual 2022, no intuito de criar, suplementar e reduzir dotações orçamentárias em ações já existentes, ao efeito de opinar pela constitucionalidade formal e material da proposição minutada no despacho 23, conforme a ata da audiência pública juntada no despacho 21, realizada nos termos do decreto número 15.691, de 23 de maio de 2020, que regulamenta a regularização das audiências públicas municipais. Parecer da Junta de Coordenação Orçamentária, juntado no despacho 20, e estando atendidas as demais exigências referentes à edição de diretrizes para o planejamento financeiro e fiscal para a aplicação do dinheiro público, na linha dos artigos 37, 59 e 165 da Constituição Federal, detalhadas na Lei Complementar Federal número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e nos artigos 22 da Lei Orgânica Ordinária Federal, número 4.320, de 1964, que institui as normas gerais de direito financeiro, além dos previstos no artigo 67 da Lei Orgânica do Município. Cordialmente, Tiago Cardoso, assessor jurídico, Decreto Municipal 16.078, de 2021. Ata da audiência pública. Aos 22 dias do mês de março, foi realizada de maneira presencial audiência pública no Polo Educacional de São José do Norte, às 14 horas de terça-feira, versando sobre alterações do LOA, Lei Orçamental Anual, número 946 de 2021, para o primeiro semestre de 2022, a pedido de várias secretarias, vinculada ao Plano Plurianual PPA 2022-2025. Essa audiência foi presidida pelo economista senhor Sidgley Barbosa da Silva, tendo como participante o contador senhor Carlos Jair Malta, lotado na Secretaria da Fazenda. A reunião foi iniciada às 2h15, sem a presença de público interessado, contando somente com o representante da imprensa, senhor Felipe Scott Wood dos Santos. A seguir, foi passada a palavra ao senhor Carlos Jair, que explicou a alteração para o representante da imprensa, logo depois se dando assim por encerrada a audiência pública. Eu, Sidney Barbosa da Silva, organizador, assino virtualmente essa ata. Câmara Municipal de São José do Norte, assessoria jurídica. Parecer jurídico referente ao projeto de lei municipal que altera a lei orçamentária anual para o exercício de 2022 no município de São José do Norte. Analisando o caso em concreto, verifique-se a possibilidade da referida alteração da Lei Orçamentária Anual do município de São José do Norte, conforme apontado no artigo de lei número 09 de 2022. Esse é o objeto do presente parecer, tendo em vista a constitucionalidade do presente projeto de lei 09 de 2022, o qual tem o objetivo criar, suplementar e reduzir dotações orçamentárias para o município de São José do Norte no presente exercício de 2022. Em fase do exposto, o parecer dessa assessoria jurídica é no sentido de que inexiste ilegalidade e inconstitucionalidade material e formal, na proposta apresentada através dos termos do projeto de lei 09 de 2022, tendo em vista que precedeu a audiência pública e demais exigências legais, a edição de diretrizes para planejamento financeiro e fiscal para aplicação de dinheiro público, observados os artigos 37, 59 e 165 da Constituição Federal e o artigo 67 e seguintes da Lei Orgânica deste município de São José do Norte. São José do Norte, 6 de maio de 2022, Braulio Soares Guimarães, assessor jurídico. Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação. Parecer 017 de 2022, PL 09 de 2022. Ao nono dia do mês de abril do ano de 2022, no plenário Caetano José Tavares, reuniu-se a Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, com a finalidade de apresentar o projeto-lei ordinário número 014 de 2022. A lei altera a Lei Municipal número 946 de 2022 e 21, Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2022, criando suplementação e reduzindo dotações orçamentárias. Após análise por unanimidade dos seus membros, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado encontra-se de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, dependências da Câmara Municipal, 9 de maio de 2022. Vereador-presidente Lincoln Leano Lopes Pontes, vereadora-relatora Vanessa Lima de Oliveira e vereador-membro Ronei Santos da Silva. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer 016, PL 09 de 2022. Aos 9 dias do mês de maio do ano de 2022, nas dependências do plenário Caetano José Travassos, na Câmara Municipal de Vereadores, reuniu-se a Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação, com a finalidade de analisar o projeto de lei 09, que altera a Lei Municipal número 946, Lei Orçamentária Anual, para exercício de 2022, criando, suplementando e reduzindo dotações orçamentárias. Após análise por maioria de seus membros presentes, a comissão chegou à conclusão de que o texto apresentado se encontra de acordo com as normas atinentes ao tema, pelo que opinam por sua tramitação nos termos de sua redação. Este é o parecer, plenário Caetano José Travassos, São José do Norte, 9 de maio de 2022. Vereadora-presidente Vanessa Lima de Oliveira, vereador-relator Neidilândia Amorim Loureiro, vereador-membro Lincoln Leano Lopes Pontes.
O parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do projeto de lei 009/2022 está à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão, os que discordam se manifestam-se. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e Redação do projeto de lei 009/2022. Está em discussão o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finança e Tributação do projeto de lei 009/2022. A palavra à disposição dos senhores vereadores. Não havendo manifestação, passaremos à votação. Aqueles que concordam permaneçam com.
Uma questão de ordem, presidente. O senhor está votando já o projeto?
É o parecer.
Ao parecer, tá.
Então, não havendo manifestação, passaremos à votação do parecer da comissão. Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação. Então, aqueles que concordam com a mesma comissão, que discordam se manifestam. Aprovado por unanimidade o parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Tributação do projeto de lei 009/2022. Agora está em discussão o projeto. Projeto de lei 009/2022 está em discussão e a palavra está à disposição do senhor
presidente,
vereador.
Presidente, uma questão de ordem.
A palavra, vereador.
Como líder do MDB, eu queria pedir adiamento desse projeto para a gente ver melhor, porque tem algumas coisas que eu não entendi. Então, eu quero levar para alguém que entenda, que me explique melhor essas dotações que estão saindo de um lugar e para outro. O LOAS foi votado já aqui nessa casa e agora estão pedindo dotações de orçamento. Então, eu queria, como líder do MDB, pedir adiamento do projeto.
Eu boto à disposição dos colegas vereadores aqui em votação Aqueles que concordam com o adiamento do vereador, pedido do vereador líder da bancada do PMDB, Nedilane Amorim Loureiro, aqueles que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, se manifestam-se. Aprovado por unanimidade, então o projeto de lei 009/2022 fica adiado a pedido da bancada do PMDB através do líder vereador Nedilane Amorim Loureiro.
Bancada do MDB.
Do MDB. Não estendo mais nada na hora do dia, né? Então, iremos passar a explicações pessoais, né? Primeiro inscrito.
Com a palavra, o vereador Cristino de Matos Azevedo, líder do... Não, não é líder, da bancada do PDT.
Sou presidente de exercício, comigo. Expõe a palavra o vereador Nedilândia, aos colegas vereadores, a vereadora Vanessa e aos ouvintes hoje da Rádio Rio Grandina e também através do Facebook da Rio Grandina, que tem com certeza muita gente nos escutando. Eu quero dar uma boa noite a todos, né? Noite hoje. Um abraço àqueles amigos que estão nos escutando, como a gente vai divulgar nomes, tem muitos que estão sempre pedindo para que a gente mande um abraço, mande alguma coisa. Então, no momento, eu quero mandar um abraço a todos os amigos que estão nos escutando nesse momento. Dizer à noite de hoje que hoje estive, né, hoje na centro administrativo, na Secretaria de Obra, conversando com a Secretaria de Obra, né, sobre muitas coisas que sobre o trabalho da Secretaria de Obra do município, e também estive até no interior olhando os serviços hoje que estão fazendo lá no interior, né, através da Secretaria de Obras lá, e principalmente um trabalho que está sendo feito em todas as estradas, né, quero parabenizar lá, até tirei foto, mas não quis fazer que nem outros fazem, colocar foto nas redes sociais, mais ou menos estive lá olhando e conversando, dando alguma opinião sobre algumas ideias lá, algumas descidas de água, principalmente para ali da Estrada Velha, para o Banhado, conversando com a Navalhada, que está coordenando ali, que eu acho que... E realmente está fazendo um serviço bem feito. E conversando com a secretária hoje sobre ela dizendo, e realmente, né, eu não sei o que acontece no nosso município. Em outros municípios, faz tanta coisa que... Olha, a gente vê fazer coisas em outros municípios, conversando esse dia com outros vereadores de outros municípios, lá eles pegam uma árvore de um lugar, passam para outro, mudam para outro, pulam a árvore. Tem lugares que hoje, se quiser fazer alguma coisa na beira da praia, não, na beira da praia, no seco, também não posso fazer. Em outros lugares, estão fazendo dentro da água, então faz a terra e faz tudo acontece. E hoje a gente sabendo que é, e a secretária mesmo colocando, está difícil fazer alguma coisa. Quando chegam os pedidos, sempre vem a encontro do problema ambiental. E às vezes eu tenho a liberdade, às vezes, você é a própria secretária, que é minha filha hoje, que está à frente da Secretaria de Meio Ambiente, mas só que nada é licenciado, liberado, né, vereadora Vanessa? Tem os técnicos. E tem uns técnicos que estão, olha, eles querem tudo certinho. Será que os outros municípios lá não fazem tudo certo, será? Eu acho que eles não estão se atualizando nas leis, estão mudando, sei lá, ou exigindo demais, que tudo não pode. Olha, se realmente for fazer tudo que manda hoje a lei, tem que parar tudo. Não vai nem sentar na mesma comida, tem que passar fome. Realmente é difícil as coisas, a gente fica lamentando. Hoje até ainda a Cidinha comentava aqui, temos tempo, hoje ainda conversando com a minha filha, que é secretária, tem que ver uma maneira. Hoje tem lugares aí, no interior, que já não tem, daqui uns dias, nem o ônibus para poder andar mais. As cigueiras estão criando de uma maneira, né, que não vão poder mais. O maricá, até para cortar maricá, às vezes, está sendo difícil. A gente sabe que hoje, o que tem maricá? Ainda conversando, conversava lá em Brasília, lá andando para as ruas de Brasília, ainda dizia para a Vanessa, né, que estava, a vereadora Vanessa, olha, tem uma época que eu tinha vontade de trazer muda de maricá e plantar aqui, nessas ruas largas aqui de Brasília, para dizer o que é maricá. Que aí em poucos anos era o Windsor, que enchesse tudo aqui, acho que ia ficar bonito, aquelas ruas bonitas que tem lá, realmente. E realmente são. E outros municípios a gente vê acontecendo as coisas. Acontecendo as coisas, no outro município a gente vê a fazenda, então acho que nós temos que procurar, e eu quero procurar através de colegas vereadores, que hoje eu tenho uma liberdade grande, através, principalmente através da Alverde, que eu faço parte da direção, muitos colegas de outros municípios, para realmente ver, e iria até visitar para ver coisas que não, aqui no São José do Norte não consegue licenciamento e outros municípios fazem. Lamentável que. E aí, quem perde é o povo, a comunidade, muitas vezes, as coisas não podiam acontecer. Né? E a gente tem que buscar solução, e solução através de licenciamento, através de liberação, principalmente ambiental, está ficando difícil no nosso município. Não sei o que está acontecendo. Então, acho que hoje o executivo tem que achar maneiras e buscar por que outros municípios fazem e aqui não fazem. Então, né, Vera? E dizer também que. Quero pedir para. E. Nossa comunidade, né, que dizer que nós tivemos a privilégio de ter uma visita, né, de um vereador lá de Guaíba, que é um amigo meu, desde o tempo que eu iniciei no Solidariedade, iniciamos junto, e ele até veio. Ele tinha vindo do norte há 2 anos atrás, vereador Vanessa, assim que eu estava no Solidariedade, que estava para. Que eu não poderia ficar mais na Solidariedade na época, né, porque não ia ficar. O problema é que na época nós concorremos uma eleição pela Solidariedade, e no qual fui eleito uma eleição pela Solidariedade, e por uns 100 votos nós elegemos o segundo. Mas só que na outra eleição, a última eleição, sabia que tinha os candidatos que tinha no meu partido, que tinha mais condições de colocar votos, saíram todos, foram para outros partidos, cara. Os caras foram desbandando para os partidos, naquele momento eu dizia que não ia continuar no Solidariedade, não tinha como continuar, tinha que ir para outro partido. E no qual o mesmo meu amigo Miguel, que fazia parte, era vice-presidente do estadual do PFL, o partido que era o partido da vereadora Vanessa, da prefeita também, do vereador Lincoln, se elegeram para o PFL, e ele me fez uma proposta, né, era irrecusável. Talvez muitos podiam aceitar, mas eu digo, não, mas eu tenho um compromisso, eu tenho um candidato a prefeito, né, e o PSL também tem candidato a prefeito. Na época, o meu colega vereador, hoje do partido, Jorge Penteado, ele tinha dito que era candidato a prefeito, e eu disse, na campanha, 4 anos atrás, quando eu resolvi concorrer a deputado, eu dizia, se tu me tiver comigo, me ajudar, subir no palanque comigo nessa campanha, tu é o meu prefeito, tu é candidato, ele dizia sempre era candidato, e eu digo, e na época eu disse que quando chegou o Miguel aqui, ele não tem dinheiro, minha palavra é uma só, depois que eu dou a palavra, jamais eu vou voltar atrás, né, e a Vanessa testemunha, ele chegou aqui, chegou, a gente fica contente de saber que ele chegou, ele veio me procurar de novo, e hoje ele é candidato, hoje é do União Brasil, os partidos do vereador Lincoln e da vereadora Vanessa, que automaticamente ficaram no União Brasil, que nem dizer, e ele é candidato a deputado federal. Ele veio me procurar, né, até pedir para mim, não, eu só te procuro porque eu sei, o que tu disser, eu tenho certeza que é verdade. Eu tenho que me arrumar alguém para fazer campanha para mim aqui no Norte. Se tu disser que vai arrumar alguém, vai me arrumar uns votos para deputado federal, eu digo, infelizmente, eu tenho compromisso. O meu candidato a deputado federal é o Pompeu, que me levou pro PDT, né, eu hoje estou no PDT, e eu digo, então, até que eu liguei para a Lhoda da vereadora Vanessa, que estava aqui na Câmara, né, vamos lá, vou te convidar uma vereadora do partido, né, para a gente tomar um café junto ali, né, eu digo, a gente fica contente sabendo que, eu digo sempre uma coisa comigo, a minha palavra é uma só, depois que eu dou a palavra, jamais eu vou voltar atrás, às vezes tem pessoas que entendem mal, quer dizer, tem possibilidade é uma coisa, digo, hoje, quem tem mais possibilidade de ser isso aqui é tu. Mas depois que eu dizer que bateu um martelo, dizer que é verdade, que nem eu falei a público, né, tudo que dizia sempre que o meu candidato era o Ribeiro Penteado, depois ele desistiu, mas, claro, ele achou que, bem, a opinião dele, a gente respeita, né, achou que não, que desistiu, que não ia, que era, a eleição era difícil, né, e realmente, eu acho que no momento, a prefeita atual estava num momento Bom, eu acho que ele não fez errado, mas só que eu não poderia, não iria imaginar que o meu candidato ia desistir, então eu não podia, naquele momento, aceitar. E a proposta, vereadora Vanessa, tu mesmo escutou por ele, era um valor que, olha, eu acho até que podia até não ser verdade, mas era de pensar, mas jamais, eu digo, não tem valor, não tem dinheiro, eu digo, se eu prometer alguma coisa, se eu tiver que ficar, perder a minha casa, eu durmo embaixo da ponte, mas eu cumpro com a minha palavra, assim, e a minha maneira de fazer política é assim, sempre digo, como eu digo para o vereador Lincoln, hoje aqui, vereador Lincoln, se depende, às vezes pergunta quem será o próximo presidente da Câmara, para mim é o vereador Lincoln, depender de mim é ele, podemos brigar, podemos estar de mal, nem olhar para a cara dele, mas eu tenho que chegar aqui e votar nele, ele votou em mim, Ele votou em mim para presidente, né? Nós fizemos um acordo, né? Isso aí já aconteceu aqui nessa casa, mas às vezes tem pessoas que não honram a sua palavra, infelizmente, sempre, às vezes existe, mas para mim é. Eu disse, aprendi, entrei na política, e me tratou na política, foi meu pai. Meu pai foi candidato a vereador, até na época, era partido do vereador Hildo, sempre foi, era uma paixão por ele, na época o PDS, hoje o PP, e ele morreu duas vezes, ficou de suplente por duas vezes, não conseguiu. E depois ele pediu que eu fosse no lugar dele, até na primeira não deu, mas na outra já foi, deu com sobra, né? E continuamos, mas depois daquela mais sete mandatos nessa casa, né? Não é, às vezes eu falo às pessoas que aqui é sete mandatos, quase 30 anos, eu digo, é nessa casa como vereador, para mim, eu me orgulho muito, talvez seja uma das coisas que me leva isso aí, é sempre procurar fazer tentar, como eu dizia, meu pai dizia a mim, tiver que ajudar alguém, nunca olha quem. E eu nunca me preocupei se votou em mim, vai votar, se não vota. Eu digo, não, eu sempre digo, não misturo as coisas. Às vezes tem pessoas que dizem, tu não vota nele, fica até bravo, mas eu não. Eu digo, para mim, dizer que vota em mim ou não vota em mim, para mim sempre foi a mesma coisa. E ele sempre disse, meu filho, procura sempre, se tu prometer, procura cumprir a tua promessa. O homem tem que, para mim, e eu sempre, para mim, isso é umas coisas que aprendi com ele, foi importante demais, né? E hoje a gente está aí, novo, né, como vereador, concorri já duas vezes hoje a deputada estadual, coloquei meu nome também à disposição do meu partido PDT lá, PDT para ser como pré-candidato a deputado estadual. É um sonho que eu tenho e quem tem sonho vai ser. Eu vou, é um sonho, né? Quem sabe, eu penso que São José do Norte teria que ter uma representação melhor, alguém que pudesse brigar, não é só ir lá e pedir para que tapa um buraco da estrada. Agora você fica todos os dias brigando com aquele buraco, mas é, secretário, e aí? Duvido que não vai vir aqui arrumar. Pedir é fácil. Eu digo, a gente aprendeu muita coisa, digo, temos aí seguindo para outra campanha, ainda hoje, alguns saindo de lá no interior, pessoa preocupada, pulando, andando aí, visitando, tanto preocupado com visita. Eu, no período eleitoral, eu passei na outra eleição, eu tive dois dias lá em Taquara, visitei umas 20 casas. Quantos votos eu botei lá? Nenhum. O povo hoje não é mais bobo. O povo, as crianças já nascem com o olho aberto já naquele tempo, não adianta, sabe? Né? Porque o que eles olham para ele? Agora desaparece. Sabe que o cara nunca foi lá, foi a primeira vez. Sabe qual é o interesse que vai, no momento. O povo não é bobo mais, ninguém engana ninguém. Tratar bem, como diz a vereadora Lisiane, né? O Norte, olha, tratar bem qualquer casa que chega hoje, qualquer um, pode vir de onde vir, pode ser qualquer um desconhecido, vai chegar aqui, ele vai ter cafezinho para tomar, ele vai ter, olha, para tratar as pessoas que nem os nortenses, é difícil em nenhum lugar. E aí foi provado, lá em Brasília, a gente escutou, né, veio a vereadora Vanessa, da deputada Elisene Bayer, né, ainda ficou tão contente. Olha, talvez não foi nós que fizemos, que ela, não foi a vereadora, não, eu apenas acompanhei a vereadora Vanessa lá, com o pedido a ela, né, aquela emenda, talvez não foi tanto a vereadora Vanessa, foi pela maneira que São José do Norte tratou ela quando esteve aqui, que ela deu essa emenda para o nosso município. Isso aí é importante, ver que as pessoas, a maneira que tratam as pessoas, esses políticos maiores, que dependemos deles, né. Então por isso, a noite hoje eu queria dizer isso aí, até para dizer, né, vereadora Vanessa, ainda hoje me ligar o vereador Miguel, ligou como é que estão as coisas do Sudão do Norte, olha, aí eu já te coloquei a vereadora para conversar contigo, aí vocês, agora o que eu, sabes que eu não adianta te prometer o que eu não vou poder te cumprir, e eu tenho que cumprir aquilo que eu tenho que cumprir aquilo que eu prometo, né, e a gente está aí, né, certo, temos aí próximo uma campanha, a gente não sabe o que vai, né, acontecer. Hoje eu digo que sou pré-candidato, não, né, depende de uma convenção, e hoje sabe que a convenção, as coisas mudou muito, né, até na política hoje. A eleição passada aqui, nós tivemos quase 70, 80 candidatos para vereador. Agora, para ter os 70 candidatos, tem que ter 7 partidos concorrendo, que o máximo é 10 candidatos por partido aqui. É, a lei mudou, são 9 vereadores e é 9 mais 1. E hoje a Câmara de Deputados tem 55 deputados estaduais, então é 55 mais 1, então 56. Então, e dificilmente o partido que não tenha 100 nomes para colocar para... Temos quase 500 municípios no estado, sem nome. Então, não é tão fácil, né, muitas vezes, passar numa convenção. Mas nós esperamos que isso aí aconteça. Se não acontecer, a gente chega nosso caminho igual aqui, né, sempre procurando, o que eu sempre digo, procurando fazer melhor para a nossa comunidade, sempre ajudando. Sempre aqui nessa casa, eu sempre procuro Deus, que Deus, o primeiro mandato que eu tive nessa casa aqui, eu procurei sempre fazer seguir uma linha e não mudo, e não, jamais vou mudar. Eu digo, às vezes a gente tem... Eu sempre digo, criticar é fácil, olhar os defeitos é fácil, agora as coisas boas, às vezes é difícil, realmente não é. E eu procurei sempre estar ao lado de todos os prefeitos que passaram nessa casa, hoje é a Fabiana Zobic, né, que eu, mesmo eu, hoje, como diz, sou da paz do governo, ajudei na eleição dela, estava na última, quando o nosso partido não tinha candidato, ela... E eu resolvi ali apoiar e estou ali apoiando nesse trabalho, no governo dela. Esperamos que, se ela fizer para o nosso povo, está fazendo por mim. E o que eu quero é que faça pelo povo, né? Não é por mim, como eu digo sempre. Então, nos meus 15 minutos se esgotou, então quero dar uma boa noite a todos e dizer para o povo São José Norte que temos aí sempre à disposição para o melhor da nossa gente, né? Nosso povo. Tenho certeza que isso aí é a ideia de todos dessa casa hoje. E então, boa noite a todos, fico todos com Deus, né? Agora sim. O próximo vereador inscrito é o Ildomar Xavier da Costa.
Obrigado, senhor presidente. Inicialmente, eu quero, no dia que antecedeu de ontem, parabenizar todas as mães. Eu não tenho mais a minha mãe aqui, conosco na terra, mas aonde ela esteja, ela está nos olhando todos os dias, nos amparando, nos protegendo. E eu sempre tenho aquele ditado que dia das mães, pais, avós, tios, seja lá o que for, é todos os dias. Nós devemos respeitá-los e ajudá-los todos os dias, né? Para depois, quando eles façam a sua partida, nós ficamos com a nossa consciência tranquila que fizemos o melhor, né? E que eles possam nos amparar da onde é que estiver lá junto ao Pai Celestial. Então, não podia deixar de passar, homenagear. E aí hoje comigo, e ontem passamos o dia lá com a minha sogra, né, que é a minha segunda mãe, e a todas as mães. Quero iniciar, a fala nesta noite. Estou olhando o celular porque na reunião hoje do conselho pela manhã eu anotei, alguma das pautas que foram discutidas aqui nesta casa. Uma das primeiras pautas foi uma palestra de um representante da Emater sobre silos e secadores, de produtos grãos, arroz, milho. E é um debate, o vereador Lincoln, acho que até seu trabalho, o ano passado, propôs aqui na casa, do município buscar armazenamento para esses produtos. E eu trabalho muito com essa atividade, principalmente em trabalhar de arroz, milho, acompanho bastante, e sei o quanto é importante para o agricultor ter esse espaço no município, para que nós possamos armazenar, fazer a secagem. O porquê disso? Nós pagamos, e hoje esta é a realidade do município, tem poucos agricultores que têm secadores aqui no município, e paga para o município Tavares para fazer a secagem, 30% da sua produção. Então, imagina quanto isso deixa de agregar dentro da propriedade, né? E também o SQN ao município, né? A prestação de serviço ao município. Então, foi uma palestra interessante, né? Eu até não sabia que estava previsto para hoje essa palestra, né? Mas foi produtivo. Nós vamos poder levar com o tempo as reuniões nas comunidades, nas associações, levar o assunto, e vai ser promovido o curso, e está sendo debatido a maneira qual melhor vai ser. Também, né, foi anunciado o seminário da Embrapa sobre diversificação de sementes, né, sementes que está sendo produzida aqui no município Tavares, município de Mostarda, experimental, que isso é um avanço também. Embora eu tenha lá minhas ressalvas com a Embrapa, porque divulga os projetos, traz os projetos, mas a finalização, né, de uma certificação de um produto, ela acaba nunca acontecendo. E nós precisamos buscar em outros produtores de sementes, como de Santa Catarina, né, que, na verdade, é produzida aqui no sul. Né? Toda semente de cebolim, ela é produzida aqui no sul. Na fronteira, aqui perto da fronteira, aqui Pinheiro Machado, Bagé, região mais fria aqui, né? E a Embrapa sempre fica com os estudos, mas a finalização nunca acaba acontecendo. Tem experimento aqui no município, eu nem sabia, fiquei sabendo hoje, né? Então fica umas coisas muito fechadas, não vamos ver, quem sabe agora comece a andar. E esse seminário irá acontecer agora no início de mês de junho. Aqui no município São José do Norte, será sediado aqui no município, e vamos discutir, vamos ali ver quais as inovações, quais as alternativas que estão sendo propostas para o município, né? Então, foi um dos temas também debatido. Tivemos o debate também, né? E aí eu acho que é um debate, como mencionei, pela manhã, não fica numa manhã só, nós precisamos de preparar a logística, de preparar o espaço adequado para que o município e os servidores públicos possam se utilizar do ticket, compra, funcionalismo público direto ao fornecedor, ao agricultor. Né? Precisa, né? O debate foi levantado, vai ter que ter muitos ajustes. O vereador Link estava presente, ficou até o final da reunião ali, e aí, né, a secretaria, né, o governo, né, vai ter que se articular, vai ter que se debater várias situações que ainda eu vejo que está, né, com grande dificuldade de como chegar o produto até o consumidor. Né, isso vai demandar o pensamento de logística, o local, porque não podemos ter um agricultor vendendo uma esquina, o outro lá na outra, o outro lá na saída, o outro na entrada. Não, tem que ter uma referência. Claro que tem a cooperativa, né, é um meio de fortalecer a cooperativa, e é um meio de se manter um local único. Né, o vereador Nedinho aqui também, que estava na reunião. Mas nem todos os agricultores vão querer direcionar esse produto à cooperativa. Tem alguns, tem alguma resistência, tem alguns problemas, sei lá, qual for. Então, vai ter que, nos próximos dias, nos próximos meses, implantar o ticket, né, e beneficiar os agricultores, porque, na verdade, isso é um programa de política pública direcionado à agricultura.
Né? Só uma parte, vereador. O senhor entende mais dessa área. Eu tive que sair porque me chamaram no gabinete e aí eu não pude voltar. O que eu não entendi até agora é sobre os TIC, esses TIC que vão fornecer, que vai dar para os funcionários. É um TIC que vai para a mão do funcionário. O funcionário vai ter que comprar. O que eu não entendi até agora, se vier vários agricultores vender, como é que vai ser? É isso que eu não entendi ainda. Eu acho que o ideal seria a cooperativa arrecadar todos os produtos e pagar para o agricultor. E a cooperativa ia comercializar, né, e recebia da prefeitura. Eu deduzo que teria sido a melhor ideia, mas já não é como eu estou vendo nas reuniões. Há várias divergências aí, um concorda, outro não concorda, mas o senhor que está mais por dentro do assunto, que possa nos informar melhor.
Na verdade, o agricultor ele vai ter que fazer um cadastro na secretaria, né, para fornecer. Mas esses pontos é que está começando a se... estamos engatinhando, né? Como fazer? Porque tem aqueles agricultores que podem trazer para a cooperativa fazer o gerenciamento, a comercialização. Tem outros que têm alguma resistência, não vão fazer isso. Então, por isso que o ponto é específico. O ponto, esse sim, esse vai ter que ser em tal local. E estipular 2 dias por semana, né, os produtos, trazer os produtos, que não vai poder trazer todos os dias, e também nem trazer, eu vou levar na segunda, o Ronei leva lá na quarta, o outro leva na quinta. Não, tem que ir. Né? Então é isso que está se buscando dentro do conselho, né, buscar essa maneira. Eu sei que é difícil também para o município, talvez fosse mais fácil o município fazer. Eu não tinha pensado depois em casa e um pouco pensando que eu... Chegou. Talvez o município vai ter que fazer tipo uma central. O agricultor larga ali e ter ali um funcionário que faça a venda. Faça a venda, recebe os tickets, né? Mas aí tem aquela questão também, né, que nem todo agricultor ele tem que estar cadastrado. Né? O servidor ele não vai poder chegar numa feira convencional ali, né, e comprar o produto, porque não é esse o propósito. O propósito é comprar do agricultor, né, do agricultor familiar. Então, tem muito tempo ainda. Tem uma empresa que está sendo licitada para fazer a logística dos cartões. Né, e nesse meio tempo, nós, poder público, agricultores, as entidades achar uma maneira de comercializar. Tenho certeza que para o agricultor, eu sei que é pouco, é R$20, é pouco funcionalismo, mas hoje o agricultor não tem a produção para fornecer o valor que é mensal, vai ser girar mensalmente, que é em torno de R$20 mil. Né? E hoje nós não temos agricultores ainda para suprir esses 20 mil. Claro que quando... Isso foi uma da fala da prefeita. Isso quando o agricultor estiver estruturado, e aí o município pode buscar um valor maior, né, para suprir. Então, conforme a engrenagem vai andando, é que vai se adequando essa benfeitoria pública, né, que eu acho interessante. É uma luta aí que nós estamos desde 2013, a prefeita também... enquanto vereador tinha essa né, visão, e está implementado, e vamos iniciar. Vai ser graduativamente, né, para se melhorando. Bom, essa foi uma das pautas. Uma das pautas final foi o FEAPER, e aí é um recurso que é importante, é bom, né, mas veio muito rápido e tem rápida finalização também. Tem até quarta-feira. Né, tem recurso, e aí é mais aos pescadores, vereador Irandi, né, e aí nós não tínhamos aqui, faltou, hoje nós não tínhamos nenhuma representação da pesca, e ficamos aqui os conselheiros meio em dúvida como fazer para votar. O que que se optou ali, como não tinha, né, tem 250 mil, vereador Irandi, 250 mil via FEAPER, disponível e com 80% de bonificação. Isso seja, acho que 5 mil foi estipulado, né, vereador Lincoln, para cada pescador. O pescador tira 5 mil e paga 1 mil. É um baita negócio. Só que é por 5 anos, paga 1.000, no caso, por ano, mas tem que pagar em dia. Porque se ele não pagar em dia, ele tirou os 5.000, ele vai pagar os 5.000. Né? Então, é dividido. Pegou 5.000, se pagar no período certinho, em 5 anos, vai ser dividido aqueles R$1.000, que 80% é diluído. Né? É via FEAPER. Isso é bom. E como não tinha, assim, ficamos meio embaralhado e tem até quarta-feira para dar os nomes, ficou o que definido? Que serão contemplados aqueles pescadores, Irandir, que foram contemplados com as caixas térmicas. Né? Vossa Excelência deve estar bem por dentro desse assunto, que é aquele pescador que se enquadra no CAD único, né? Que tem um enquadramento já, tem uma lista de 50 pescadores que recebeu as caixas térmicas, e esses pescadores automaticamente, né, se assim quiserem, é só procurar a EMATER e estarão enquadrados dentro desse programa de R$5.000 para investimento na sua, né, aparelho de pesca, seja lá o que quiser fazer no aparelho de pesca. Então ficou estipulado assim, né, esse recurso. É um recurso do Estado, então ele vem com algumas normas, alguns critérios. Os agricultores, são 15 agricultores com o valor de 5 mil também, quase os mesmos moldes do pescador, só que o agricultor ele não precisa estar enquadrado o CAD único, ele não precisa da DAP, o que ele precisa é das as quatro certidões negativas estarem em dia, no caso federal, estadual, municipal e trabalhista, né? Então são essas né, o que foi hoje debatido bastante. O Claito está me ligando lá no Diviso, mas Claito, agora não posso te atender, estou aqui usando a palavra, depois eu te retorno. Ele está escutando, tenho certeza que ele está escutando, né? Então o meu tempo está terminando, amanhã eu vou esmiuçar mais um pouco ainda, né, sobre a reunião do Conselho de Produção hoje, principalmente sobre esses recursos, vereador Irandir, né, encerrando. Amanhã irei anunciar também, estive acompanhando o vice-prefeito e o secretário da Agricultura e o diretor em algumas obras que estão sendo feitas de infraestrutura nas localidades do Divisa, Gravatá e Estreito, né? Mas amanhã irei fazer uso da palavra nesses trabalhos também. Obrigado, senhor presidente, e até amanhã.
Explicações pessoais, com a palavra o vereador Irandir da Silveira Rodrigues.
Bem, boa noite, senhores vereadores, nossa vereadora Vanessa, colegas que nos assistem nesse momento, né? Que estão aqui junto conosco, né? Toda segunda e terça, né? Os colegas da Rádio Cultura Rio Grandino e o povo que nos escuta, né? Nesse momento pelo Facebook, né? Pela internet. Pois é, senhor vereador Hildo, eu até me escapou hoje sobre essa reunião do Conselho de Produção, né? Para fazer presente, como tinha outras reuniões, a gente não se fez presente. Quando soube desse relato dos 250 mil, e vem, na verdade, por intermédio da EMATER, né, ESMAP, abre inscrições para seleção de beneficiários para acesso ao recurso via FEAPER. Né? Sabemos que isso aí é um recurso bom e ajuda muitos pescadores. Né? Principalmente aquele pescador do CAD único, né? Esse é um programa, né? Avanço Rio Grande do Sul para pescadores artesanais que tem RGP e o cadastro único. O que significa, né, o meu amigo Ronen? Aquele pescador carente, pobre, de repente tem uma embarcação, não tem um motor. Se ele tem um motor, não tem o casco da embarcação. Ou tem embarcação, não tem rede, né? Então, se veio para São José do Norte para ser contemplado, né, são 250 mil, que nem falou o vereador Hildo, eu até nem estava autorizado a falar disso aqui, que eu estive na matéria hoje, e eles têm ali uma programação dos 50 que foi beneficiado nas caixas de isopor. Né, até se quisesse uma ajuda, a gente daria. Na verdade, eu tenho um relato de todos esses 50 pescadores. Né, vai ser beneficiado 50 pescadores, valor de 5 mil, que nem falou ali o Hildo. Na verdade, né? 80% de desconto de repasse. 5 anos para pagar é R$1.000. E nesse R$1.000 ele vai pagar 200 pila por ano. E tem R$4.000 de bônus. Então é muito importante, né? Dizer que ele vai acessar 5 mil, né? E tem R$1.000 para ele pagar em 5 anos, 200 pila por ano. Se ele não pagar um ano, ele vai ter que pagar os 5, né? É isso aí que eu entendi. Então, se ele pagar esse R$1.000 num ano só, ele ficou isento, não pode, é verdade. É, então, ele tem 5 anos para pagar 200 pila. Né? Então, na verdade, é muito bom, né? Esse plano aí vai ajudar aí a contemplar esses 50 pescadores que o ano passado foi beneficiado, né? Com as caixas Temps, se for 50 caixas sorteadas, né? Eu quero deixar bem claro aqui, esclarecido, que não é a colônia de pesca. Tem gente que hoje me ligou, senhor vereador Hilton, né? A notícia anda, corre. E achando que era a colônia que estava abrindo um financiamento, uma verba que veio para ser distribuída pelos pescadores. Então, é aquele pescador, né, carente, mais pobre, que nós temos dentro do nosso município. Por isso, acharam 50 pescadores carentes. Mas tem mais. Se acha. Apertar o cinto, se acha mais. Né? Então, isso aí acho que não, é uma verba que não se pode perder. Né? Até me ofereci ali para o chefe da Emater, se quisesse uma ajuda, que amanhã pega a inscrição e depois também encerra a inscrição. É muito rápido, o vereador Hilton. São 2 dias. Né? E nós temos aqui, na mão, aqui, os 50 beneficiados das caixas de isopor do ano passado. Tem o nome deles, CPF, e a localidade onde mora. Aí ficou acertado pela Emater que qualquer problema e motivo procurava a colônia para nós ajudar, né? Mas eu acho que tem que ser rápido, negativo, correr bastante, né, bem rápido para não perder esses 250 mil, porque vem contemplar aquele pescador carente, pobre, e muitos têm a embarcação, não tem rede, outros têm a redinha, não tem a embarcação, Como eu conheço uma família ali no barranco, passando o lado do campo do seu Osmundo, que o cidadão pesca com uma cama de ar, de moio na água, seu vereador Lenco. Moio, água pela cintura. Vai lá safar a redinha de camarão dele, e quando é no inverno ele não tem o caiquinho, vai de a pé e bota aquela redinha. Tem 3 ou 4 bacuritos. Se eu disser para ti, os bacuritos em pé descalço no chão, talvez não tenha nem sapato nem nada. A comida, o povo ajuda muito, tá? Então, esse é o tipo de gente que se enquadra nesse repasse dos 250 mil. Mas aí vem um problema muito grande que, de repente, nem certidão de nascimento algum tem, vereador Rolém. Ainda temos gente no nosso município que não tem, não está documentado, não está preparado. Né? Esse, na verdade, isso tem que ter RGP. Se ele não tem RGP, não vai se enquadrar. Né? Então, seria bom que fosse um benefício que chegasse e fosse pesquisado. Mesmo ele não tendo um RGP que fosse contemplado. Porque são gente que mora na beira da praia, ganha por dia e não tem documento. É complicado, senhor vereador Hilton. E sabemos que tem. Tá? Mas esperemos que seja contemplado os 50 que estão na lista da Emater, né, que já tem a listagem de 50 pescadores de carente. Né? Poderia enquadrar mais gente, mas como o dinheiro é pouco, então não vai enquadrar mais ninguém. Ou algum não querer, botar um outro. Né? Para esse repasse aí. Hoje, na verdade, às 6 horas, tivemos uma reunião, né, sobre a portaria 445, que é o do BAG, que é o decreto. Né, já está, na verdade, se eu não me engano, 8 anos que foi feito um decreto a nível de Estado, né, no governo Sartório, pela Zoobotânica, que a lagoa não tem bagre, e a lagoa está minada de bagre. Então, essa pescaria está na lista vermelha. Né? Está enquadrada na lista vermelha. O que foi conversado, né, e dialogado junto com a professora da FURG, com o Fórum da Lagoa e as 4 colônias? Né? A pauta seria, sim, trazer recurso, achar recurso para que seja feita a pesquisa, para que fosse liberado o bagre dentro do nosso estado do Rio Grande do Sul, dentro da nossa lagoa. Né? Sabemos que na parte norte, que é Santa Catarina, né, ali, em Imbé, né, ali também, e tem outro estado do norte que tem a pesquisa feita e está sendo vendido o bagre já com fauna acompanhante, né? Só que tem uma diferença do nosso estado do Rio Grande do Sul. Tem um subsídio da Petrobras que, né, auxilia e dá dinheiro para fazer a pesquisa. E nós aqui, infelizmente, o estado não contribuiu com nada, né? Então, nós tínhamos ali 200 mil que seria para pesquisa. A pesquisa, na época, seria para ser R$2.000 pela FURG e faltava 800 mil. Como foi feito ali um documentos e projeto que a prefeitura poderia contemplar com a contrapartida, né? Mas aqui temos a prefeitura de São José do Norte, temos a de Rio Grande, temos a de São Lourenço e Pelotas. Não seria tão difícil cada prefeitura ajudar, de repente, com 400 mil, 300 mil, 500 mil, né? Seria contemplada a pesca do bagre dentro do estado do Rio Grande do Sul, que iria trazer renda, né? E subsídio para o nosso município e o nosso estado, né? Então, outros estados já está para ser liberado a pesca do bagre, né? Está 70%, 90% andado o caminho, e nós aqui temos parado no tempo porque não tem subsídio, né? Então, lá tem a Petrobras que financia, tem as outras prefeituras que ajudam, né? E nós aqui, infelizmente, até hoje nós não temos recurso das nossas prefeituras, não só São José do Norte, como Rio Grande, Pelotas e São Lourenço, né? Parece que não tem interesse, que não existe bagre dentro da Sala da Lagoa, que o bagre não sustenta o nosso povo e não traz renda para o nosso município e o nosso estado. Estou enganado. A lagoa está cheia de bagre, né? E, na verdade, tem sim, né? Então, indo em frente, né? Sobre o deputado Henrique Fontano, que tem uma emenda de 200 mil, tem esse dinheiro à disposição. Me parece que o estado também tinha 800 mil, hoje também já não tem mais nada, né? E tem um plano do grupo, né, de trabalho, tentar tocar à frente e ver quais são as possibilidades dentro do estado e buscar, né, a recurso para que seja feita a pesquisa, né? Para que nós possamos, no futuro, trabalhar esse bagre, porque bagre tem com abundância dentro da nossa lagoa, né? Dentro da nossa área costeira. Porque sabemos que o barco de arrasto, quando puxa 2, 3 horas, às vezes, fora aí, até mesmo fora das 12 milhas, eu posso dizer para vocês, se der um arrasto de 10, 12 toneladas, às vezes bota 3, 4 toneladas de bagre, e esse bagre é descartado, ele é botado fora, é comida jogada fora, senhor vereador. Como dentro da lagoa já foi dado lance de 8, 9, 6 mil quilos de bagre. E esse bagre é jogado e fica para comida para as baratas no fundo d'água, né? Então, a gente diz muito, temos que preservar, né, o meio ambiente. E, na verdade, eu acho que não está sendo preservado, porque é o seguinte, nós temos uma portaria, né? Nós temos ali um decreto que foi feito, que... Em 2000, se eu não me engano, e 12, acho que foi 2012, sim. 2012 até 2016, foi feito um levantamento que não tinha produção de bagre. E bagre tem, né? Quando o pescador faz o seu recadastramento nas colônias de pesca, as colônias de pesca, eu falo as colônias porque não é uma colônia, são várias colônias. O que nós coloquemos para o nosso pescador é declarar o que ele pesca, o que ele mata. E nunca botar menos do que ele pescou. Não estou pedindo para botar mais. Se o cidadão foi numa pesca, e, por exemplo, no período de outubro até 31 de maio, ele matou 10 toneladas de camarão, que declara, matei 10 toneladas de camarão. Se ele matou 5 toneladas de tainha, declara, matei 5 toneladas de tainha. Se matou, por exemplo, 15 ou 20 de corvina, faz a declaração, matei 15 ou 20. Porque não adianta chegar numa colônia de pesca e dizer assim, eu matei 15 toneladas e vou matar 1.000 quilos. Aí se faz o relatório, quantos dias você pescou no mês? Eu trabalhei 10 ou 15 dias, e de repente trabalhou 20 dias. Aí às vezes ele pensa que vai perder um seguro defeso. Não é isso aí. Informações erradas, né? Colocação erradas por gente que às vezes que não tem conhecimento, né? Não entende de pesca, diz uma bobagem e sai dizendo em vários lugares. E aquele povo parece que para no tempo e não procura saber a realidade, né? Então, é o seguinte, Seguro defesa nós temos aí até 146 mil. Nós falamos em 126 mil. E não vai perder seguro. Aí ainda tem um pescador parado no tempo, que se tinha uma nota de 8, 10 mil, 15 mil, acho que pá, não vou tirar mais que 10 mil, 12 mil, porque eu vou perder, na verdade, o meu seguro defesa, ou bolsa escola, ou bolsa família, seja lá o que for. Ele não vai perder nada. Porque eu acho que nós não podemos perder o espaço de pescar dentro do nosso estuário. Que se nós, por exemplo, não declarar o que nós pesquemos, nós temos uma lagoa que produz, mas não vai aparecer produção. Se o próprio pescador não está emitindo o que ele produz, o que ele pesca, quem é que vai acreditar, né? Por exemplo, se eu chegar e dizer que um pescador matou 30 toneladas de tainha, 40 ou 50, ou 10 ou 15 mil quilos de camarão, se no relatório dele está uma tonelada. Não tem como. Como eu vi pescador de matar 50 toneladas de tainha, quando teve um cidadão da pesquisa, aqui nessa doca mesmo. Chegou nele e disse assim: pesca quando é que liberou? Liberou em outubro. Quantos meses você pescou? Eu pesquei de outubro, tentei um de maio. O que você matou de tainha? Matei 2 toneladas. E cadê as outras 48? Esqueceu? Essa é uma verdade, um relato. E é verdade porque hoje nós temos esse problema aí. Então o pescador tem que relatar o que pescou. E hoje nós temos esse problema do bag, isso aí. Mesma coisa que linguado. Quem é que fala dentro nos balcões das colônias que eu pesquei linguado? E pesquemos linguado na lagoa, seu Lilton. Acho que lá onde o senhor mora deve ver os caiquinhos, no inverno, trabalhando linguado. Não é proibido. E tem pescador que fez mais de 50 mil no linguado este ano. O Turiquim, com um colega meu aqui, parece que fez 80 mil. Para vocês verem que tem linguado dentro da lagoa. Mas só que lá no relatório não bota que matou, pescou linguado. Eles têm que relatar que pescou linguado também. Tem que relatar que pescou peixe-rei. Quem é que fala em peixe-rei? Está esquecido no tempo, né? Então se torna coisas difíceis para o nosso futuro depois, né? Porque a cobrança vem. Ou mais hoje, ou mais amanhã, troca de governo de Estado, governo federal, presidente da nação, por exemplo, a Secretaria da Pesca Nacional, se não tiver o relato feito lá que a lagoa produz, então nós estamos ficando para trás, ficando descartado. Então é muito bom nós estar sentindo, às vezes, nesse nosso plenário, que a gente, cada vereador coloca aqui, o que é colocado aqui é em prol do povo, é para ajudar o nosso povo, né? Não é eu, na beira de um balcão, tomando uma cachaçinha, dizendo coisa distorcida para botar a minhoca na cabeça do povo e o povo não fazer. Isso aí não vai levar a lugar nenhum. Agora, se cada um fizer o seu trabalho certo e correto, nós vamos chegar a um bom senso e vamos conseguir os nossos objetivos. Tanto na pesca, tanto na agricultura, tanto na pecuária. Né? É só fazer o seu relatório. Nós não podemos emitir o que nós, né, dizer, não dizer o que nós não pesquemos, nós temos que dizer sim. Né? E quando alguém falar alguma bobagem para vocês, procura a colônia. A colônia é a casa do pescador. Qualquer coisa errada, procura o presidente, procura a Cacau, procura a Marinha ali, procura a Camila, procura um pescador que está desenvolvido na pesca e participa de reunião, procura um vereador que participa de reunião para ter as suas colocações e não sair aquele boato, às vezes distorcido, que leva a migalha para o nosso povo, senhor vereador. E o pescador não precisa viver de migalha. Pescador produz. Eu sei de pescador ano passado que matou 40 toneladas de camarão. Sei outros que matou 16 toneladas de camarão. E sei outros que mataram 20. E também sei de pescador este ano que não pagou nem os calão que acabou para pescar camarão. Na andana. Não fizeram safra. Né? Então tem anos bons e anos ruins. Eu vi há muitos comentários na Rádio Cultura Rio Grandina, em outras rádios, né, do nosso litoral, gente que às vezes, né, meia desinformado, né, que é a palavra certa, e se falava uma super safra de camarão. Eu nunca disse super safra de camarão. Faltou rebojo, faltou o tal de vento minuano que o pescador trata, para trazer água salgada dentro da lagoa e meter os crustáceos dentro da lagoa. Estourou meu tempo, senhor vereador? Boa noite a todos, amanhã a gente vem com mais relatórios sobre a pesca e vou falar mais sobre documentação.
Com a palavra, professor Bessoais, já está na tribuna, vereador Lincoln Pontes.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, digníssima assistência presencial nas ondas da Rádio Cultura Rio Grandina e também no Facebook. Quero mandar um abraço, não vou citar nomes nem de ninguém, para não deixar ninguém de fora, mas a todos que estão ali deixando comentários na live, né, e dizer que às vezes a gente está assistindo um pouco a live também para absorver as informações, né, as críticas, as
As demais sugestões, pedidos da comunidade, não, mas não estamos no Facebook da Rádio Cultura Rio Grandina no momento de sessão, por divertimento, não. Mas, na verdade, é mais importantemente mesmo para termos uma interação com o munícipe, né? Apesar de termos até pessoas de fora da cidade, né, da Ilha Doutor Otama, nos assistindo, mas são momentos que a gente procura ter uma interação, e não é desprezar a fala de nenhum colega, não. Eu queria parabenizar o vereador Jarandi pela incessante luta, né, em conscientizar o pescador, informar o pescado que vende, o pescado que pesca e que comercializa e assim sustenta a sua família, para que, como o vereador bem falou, os governos passam e a gente fica, né? Até nós aqui como vereadores somos passageiros, né? Mas o pescador, ele fica, né? Vai um, vem outro, os filhos ficam, mas o importante, né, é o histórico lá, o que é pescado na Lagoa dos Patos, lá em São José do Norte, entre Rio Grande, São José do Norte, São Lourenço e toda a nossa costa lacustre. Isso é muito importante porque os relatórios vão nortear as diretrizes dos próximos governos. Se esse não está agradando, né, vem as eleições aí, o povo vai julgar, né? Principalmente, vamos falar que do nosso pescador não está agradando, vai ser julgado nas urnas, mas... o relatório, incessantemente, né, digo novamente, o colega pede para que os pescadores façam, é de extrema importância. O vereador Jarandi está fazendo, na verdade, uma tríplice ação, como pescador, como vereador e como presidente da colônia, mas sabendo equalizar todas essas três ações, né? Sabendo, né, quais as carências dos pescadores e também a informação que o pescador deixa de dar aos governos, né, mediante suas notas dos pescados, que vão refletir na sua vida, não vão refletir na vida do presidente da República, dos senadores, dos deputados, vão refletir na vida do pescador, né, positiva ou negativamente. Então, eu quero lhe parabenizar, né, já estamos um ano e quatro meses nessa legislatura, né, nossa primeira legislatura, e o senhor tem batido bastante nesta tecla e tenho certeza que a sua convicção ela é correta, de que o pescador precisa se conscientizar nesse sentido. Queria dizer que estivemos lá, né, até publiquei, fizemos um vídeo aí com a nossa assessoria, estive lá, estava preocupado com a questão da Estrada da Praia, mas saí de lá bem satisfeito, vi que o rolo compressor que foi passado no trecho 4, né, no levante que foi feito ali no aterro, foi um grande acerto da empresa, né, óbvio, cobrado pelo Executivo Municipal, compactou bastante, foi colocado saibro e depois outra camada menor de areia, a média de 20 centímetros de areia, e aí compactado com a maquinazinha aquela, conhecida popularmente como sapinho. Eu vi ali os guris fazendo um trabalho bem acelerado, mas sem ser um trabalho ineficiente, pelo contrário, muito bom o trabalho dos guris. E a informação mais importante, né? Porque o trecho 4 ele está em fase de realização, já é mais um trecho que está na nossa mente como nortense, como concretizado, como uma vitória, mais um trecho, mais uma vitória, né, da população nortense, mas é a excelente notícia de que houve empresa interessada e venceu a licitação do último trecho que vai levar até a Praia do Mar Grosso. Há pessoas que não gostam de praia, do mar em si, não são adeptos e tudo, mas, gente, isso vai refletir na vida de nós todos. Não apenas de quem mora na praia, de quem gosta de praia, mas vai refletir na vida de nós todos. A médio e longo prazo vai refletir, sim. Porque eu tenho certeza, nas duas passagens que eu tive na Secretaria de Turismo, muitas ligações a gente recebia ali, e isso que no primeiro mandato lá que eu trabalhei, que foi no seu Zeni, a gente não tinha tanta informação, tanta facilidade, WhatsApp, rede social não era tanto pungente, mas a gente recebia ligações... E quando a gente relatava, a gente era obrigado a ser sincero, né, que tinha um trecho de estrada de chão, muitos turistas não queriam vir, vereadora Vanessa.
não queriam vir, o turista não quer, né, ter um carro requintado, né, e colocar em estrada de chão, porque ele já imagina na sua cabeça um cenário de atoledo. Nem sempre é assim, claro que não. Mas ele não vai sair das suas cidades pavimentadas, muitas com asfalto, né, vereador Rony? E colocar para vir passear com a família e colocar daqui a pouco na estrada de chão. Então a gente fica feliz com isso aí, parabenizamos o governo. A gente sabe que passou por aqui e a Câmara aprovou, né? Se não me engano, eram 8 vereadores na noite, aprovamos o Pavimenta RS, que também seria, né, interessante para a Estrada da Praia, caso não usasse o recurso dos 5 milhões do Finisa, e foi muito acertado por parte da prefeita ter, né, tido o plano A e o plano B para a Estrada da Praia. Tanto que agora nós vamos pavimentar a Estrada da Praia com o recurso do governo do estado e uma contrapartida municipal pequena, que é por lei exigida, e o recurso que iria para a Estrada da Praia, nós vamos poder pavimentar mais ruas nos nossos bairros e vilas da cidade. Então, isso não é nenhuma promessa, é fato, né? O governo irá fazer isso, inclusive está em fase de licitação aí do Finisa, que vai ser um investimento de 5 milhões aqui dentro da cidade. E a Estrada da Praia, né, como eu falei, eu acho que foi um grande acerto ter tido o plano A e o plano B por parte do governo. Quero dizer que eu estava vendo uma publicação também da prefeita sobre as aulas ali. A prefeita visitou os monitores que vão, né, dar oficinas e aulas de robótica, inovação, programação. E fiquei muito feliz, né? Sou músico, estou louco para ver as aulas de música que vai ter no Casarão dos Saberes e da Inovação, né, o antigo Sobrado do Gibon. Então, a gente vislumbra nos próximos dias aí, dias bem felizes para nós que já estamos aí na casa dos 40, né? Quarta-feira agora completo meus 42 anos. Né? E a gente vê a juventude tendo no contraturno escolar oficinas, aulas, estudo, motivação, enxergar um horizonte na frente, várias possibilidades. Veja bem, robótica. É, pode ser novo, é novo para mim, eu talvez não tenha conhecimento para falar com propriedade sobre isso, mas quando a gente vê na internet, quando a gente vê na televisão que grandes cidades estão investindo nisso, grandes gestores com recursos estão investindo nisso, é óbvio que dá certo, é óbvio que vai dar resultado na vida dessa juventude que está aí, e principalmente tirá-los das ruas, né? Nós temos vários mecanismos que fazem as crianças, jovens e adolescentes estarem no contraturno escolar ocupados, mas todo novo projeto que se estabelece, política pública firme na nossa cidade, ele é importante, porque nem todo mundo gosta do voleibol, do futebol, da música, então a gente tem que ter essa dinâmica importante de bastante conteúdo de ensino, porque cada criança, cada ser humano tem seus gostos, então é importante, e a gente também usa esse espaço para alertar os pais responsáveis para que, né, vão lá, procurem em breve a SMEC, né, ou as suas escolas dos seus filhos, e aí ele tem as informações para inscrever seus filhos nestes espaços de aprendizado, conhecimento e formação da juventude. Queria mandar um forte abraço a todos os membros das associações de produtores, que a gente fez parte aqui de uma reunião longa, né, e muito produtiva. Para mim, eu digo muito produtiva porque fiquei como ouvinte grande parte do tempo, aprendendo, ouvindo quais são os anseios deles, né, o que eles acham bom para o futuro deles, o que eles acham ruim. Né. Eu não me canso de dizer, não tenho vergonha de dizer, nem todas as áreas eu tenho conhecimento, mas eu acho que é importante o nosso mandato estar disposto a ouvir, né, quem conhece da área e colocar as nossas forças políticas à disposição de ajudá-los. Ouvimos coisas boas, o vereador Hildo fez um relato bem, né, extenso aqui, importante, sobre a reunião de hoje de manhã, que teve vereador Nedim, teve também vereador Cristino, mas como está na presidência da casa, vinha e ia lá em cima e voltava, mas né, preocupado com o andamento também da agricultura familiar e das outras culturas no nosso município. Gostei muito também da explanação da Emater, achei bem importante. A gente acredita e confia muito no trabalho da Emater, da Sandra, do Pedro e do rapaz que veio também, esqueci o nome agora, de Pelotas, que veio aqui dar palestra. E não veio ensinar a cultura ao pessoal, ele veio mostrar possibilidades, oportunidades, né, de secagem. Eu falava ano passado aqui, veio do povo essa solicitação, que eu entrei com requerimento ano passado, foi citado pelo vereador Hildo, né, de que o município buscasse, né, que a gente saísse um pouquinho de casa e buscasse um investidor, né, que colocasse alguns silos de secagem, armazenamento de grãos na nossa cidade, porque a cultura está aumentando. Né. Claro, a dinâmica é outra. Agora, veio propostas aí de silos menores, né, que cabem no bolso de muitos dos produtores, né, com financiamentos bem plausíveis. Então, a gente ficou muito feliz hoje de participar dessa reunião. Quero mandar um abraço a todos eles e o agradecimento, né, pelo convite do Conselho, da Emater e da Secretaria de Agricultura e Pesca. Como eu falei, eu queria deixar aqui um outro relato que... Nessas nossas saídas, nós temos feito reuniões da nossa equipe de trabalho, os assessores, meus familiares e meus parceiros políticos que me ajudaram a chegar até aqui. Nós iremos tentar fazer uma dinâmica de trabalho semanal de, no mínimo, duas saídas de interior a partir de agora. Fácil não é, porque a gente tem muita demanda, a gente é muito solicitado, a vereadora Vanessa mesmo, às vezes, ali, né, pela manhã, a gente pouco consegue conversar, né, vereadora? De tanto que a gente é chamado, e isso não é problema nenhum, a gente está disposto a isso, mas muitas vezes não dá tempo para conciliar tudo e também tem um pouco de tempo para respirar. Mas a gente precisa ter uma organização, estamos nos organizando para isso, para ir lá ver os problemas, trazer para o governo, ver o que está sendo feito, e vamos fazer vídeo, vamos publicar, né? Eu sei que ali naqueles vídeos muitas pessoas vão dizer, mas na minha rua está assim, está assado, mas isso é bom, isso é bom. A página do vereador está aberta, pode ir ali criticar, dizendo, essa rua A está muito boa, vereador, parabéns, mas a minha está horrível. Ok, está aqui o meu número, mando as fotos, não prometo solução, não sou prefeito nem secretário de obras, mas somos representantes do povo e no mesmo momento já vamos mandar para a prefeita. E se preciso for, passaremos em plenário sem problema nenhum, porque nem todas as ruas estão, né, no modelo que a gente queria e que a sociedade quer, que o governo quer. Todos nós queremos as ruas boas, né, transitáveis, né, uma qualidade de vida boa para as pessoas. Mas nós iremos fazer isso, sim. É um espaço de divulgação do trabalho do Executivo Municipal, da base do governo, que muitas vezes sofre pancada, né, porque muitas vezes a gente brinca aqui fora do ar que nós somos escudo, né, o escudo é aquele que na guerra leva a primeira pancada, mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A gente tem que ter coragem, convicção do que a gente está fazendo, né, e do que a gente se propôs a estar junto da prefeita. O governo perfeito não é? Isso vocês vão ouvir, já devem já ter ouvido até da prefeita, né? Porque se o governo fosse perfeito, não sei. Eu acho que nós, vereadores, estaríamos aqui só criando projetos de lei e trazendo emendas parlamentares. Não estaríamos todos com requerimentos, com reclamações da sociedade. E a gente tem reclamações da sociedade, né? Nem tudo é possível, mas é para isso que a gente se dispõe. E agora os nossos vídeos estarão ali semanalmente e fiquem à vontade para comentar na nossa página, para deixar suas sugestões, reclamações, críticas construtivas, né? Principalmente aquelas que venham educadamente falar com a gente, porque é assim que a gente se comporta perante o povo. Muito obrigado, senhor presidente, até amanhã, se Deus quiser.
Explicações pessoais, com a palavra, o vereador Nedilane Amorim Loureiro. Vou botar esse troço aqui.
Vou aqui para a tribuna, vereador Jurandir, porque aqui eu consigo ver bem o meu horário. Vamos deixar o vereador Link colocar ali o horário para nós não se perdermos aqui. Quero primeiro dar uma boa noite à minha comunidade, tanto cidade como interior, assistência aos nobres vereadores, vereadora Vanessa, que se encontram aqui essa noite, cumprindo, sim, o seu dever e a sua obrigação como vereador, o compromisso que nós temos com esta comunidade. E, opa, começar por hoje, vou mandar um abraço ao meu amigo Roger, que está fazendo aninhos hoje. Meus parabéns, amigo Roger, que Deus te deixe muita saúde, muita sabedoria, para que tu leve a tua vida numa tranquilidade. Eu tenho que discordar em alguma coisa do líder do governo, embora sendo base do governo, mas tenho que discordar. Buraco na Rua 7, de frente à minha casa, é uma vergonha para mim como vereador. 15 dias me dirigi à Secretaria de Obras do município e lá relatei eu diretamente para a Secretária de Obras que o caminhão que largou umas pedras, que é onde vai ser o calçamento, que é trabalho da vereadora Vanessa, junto com o vereador Nedinho, que aí é que eu digo, não precisa a gente querer aparecer. A comunidade está vendo quem está trabalhando. E hoje, passando, várias pessoas me parabenizaram, a minha vereadora Vanessa. E nós nem falemos muito naquela rua. Nós só pedimos e foi a prefeita, vai mandar calçar. E também, vereadora, que está me preocupando, aquelas pedras estão me preocupando. Porque se eles não der um jeito, pode cair em cima de uma criança, porque tá, foi colocada mal, pode vir abaixo e pisar alguém. Então, que o governo olhe, baixe, mande alguém baixar aqueles pilares de pedra, porque a criança, tu sabe como é que é, criança sobe e se pisa e não sabe o que está fazendo. As pedras, falei. Saúde. Hoje nós estávamos no... Porque nós, a nossa equipe tem duas frentes de trabalho. Nós temos aqui na Câmara pela manhã e temos no nosso escritório de frente o hospital. E lá a gente atende muita gente, as pessoas, não, porque a gente está ligado na saúde, as pessoas vão lá e nos procuram. E é uma satisfação, uma alegria as pessoas cobrarem de nós que somos vereadores. E chegou uma senhora, a dona Maria, que mora na Veneza, foi com 3 receitas na Secretaria da Saúde. Dipirona, AS, remédio para dor, meprazol, parece que é para estômago, não tinha nenhum desse medicamento. Pelo amor de Deus, estão brincando com a nossa comunidade, Ronei. E não foi só para mim que reclamaram. A vereadora Vanessa reclamaram, acho que o líder do governo tem que intervir por nós, já que a gente fala, mas eles não fazem nada. Há o dinheiro, vem para a medicação básica, isso é um dinheiro que vem do governo do Estado e do governo federal, não podemos deixar. Está acontecendo o quê? O balcão de atendimento da saúde está ficando uma banca política. Eu não vou citar os nomes aqui das pessoas, mas eu acho que não tem que dar arrego para uns e tratar mal os outros. Ou tu bota um pessoal que trabalhe na frente corretamente, que atenda a comunidade, que não puxe, que não traga receitas, beneficiar a gente passando na frente, enquanto outras pessoas não têm esse privilégio. Eu já nem vou muito lá para não brigar. Então, eu mando o meu assessor, o Inácio, ou mando a menina, só que hoje está uma vergonha a Secretaria da Saúde. E eu sou base do governo, mas não vou deixar de cobrar aquilo que eu sempre cobrei. Não vou passar a mão por cima. Calçamento. Tá bom, a prefeita está fazendo calçamento, mas tem ruas que é uma vergonha, que os vereadores já pediram aqui. A Secretaria de Obras não faz nada, o Executivo não faz nada. Vou só citar algumas ruas porque eu caminho, eu vou fazer visita, eu vou olhar. Não adianta eu só falar as coisas boas do governo, tem que falar as coisas erradas. Ó, Rua Presidente Vargas é uma vergonha. E já não é de agora. O vereador Hilda é do outro mandato, eu acho que já teve pedido do outro mandato, eu acho que o vereador Irandi tem um trabalho. Rua 16 de Julho, outra vergonha. É a base, a entrada e saída de São José do Norte. Porque se tu pegar, ajeitar essas duas ruas, a rua Aragão Bozano, o calçamento não vai ficar ruim, porque vai ter mais duas saídas e entrada, que as pessoas podem usar a rua 16 de Julho, pode usar a Presidente Vargas. Rua Pinto Nogueira, aqui no centro de São José do Norte, do lado do posto do Duda. Cara, eu, como eu de carro, chego até a evitar aquela rua ali, porque é uma buraqueira. E aqui no centro da cidade, por que que não fazem a recuperação como vinham fazendo, que ficou bom? Ó? A Rua da Barca, parou a obra da Rua da Barca. O vereador Irandir Cobra, o vereador Lincoln também fez um trabalho, parou. E não pode parar, são umas ruas principais, cara. Rua, a Rua Pinto Nogueira, eu falei, a Rua 15 de Novembro, a Rua do Marcos. A tua é Fernando Prá, Fernando Prá. Não, não, eu me enganei aqui. Mas a Rua 15 de Novembro, ali naquela entradinha da Vitorial, até a subida da Pedrinha, pelo amor de Deus, gente. Tem buraco ali, tinha um buraco ali que está fazendo anos. Pô, cara, não custa nada, isso aí não vai gastar nada. Que o município mande aqui para essa casa um contrato emergencial e contrate pessoas para fazer o recalçamento. Essa casa jamais não irá votar para aquilo que vem de benefício à nossa comunidade. Então, isso foi poucas ruas que eu andei esse fim de semana. Bairro Canastreiro, Itamandaré. Eu andei lá, gente. Pelo amor de Deus, nós temos um tratorzinho, que é um verde, que no tempo do seu Zeni, conservada tudo que era a vila de São José do Norte, pô, que vão lá e dão, não tem como calçar, mas dá uma infraestrutura, vai lá, a Rua do Xande é uma vergonha. Limparam a vala, não tiraram os entulhos. Aí é piada, porque se tu limpar e tirar os entulhos, não vai voltar para dentro da vala. Mas se não tirar, vai retornar para dentro da vala. E aí a comunidade fica reclamando, cobra dos vereadores. É simples, é fazer o trabalho certo. Aquele bairro, Tamandaré e Canastreiro, olha, eu acho que faz hora que não leva uma conservação, que faça um trabalho digno, não pode calçar, mas arrume as ruas, desde condições, porque é o único, os dois bairros da cidade que não tem rua calçada. E tem muita moradia bonita, tem muito morador que ali moram e são dignos de ser um calçamento e ter, sim, um esgoto. Então, vamos também olhar por esses dois bairros. Como eu falei do bairro Guarita, a vereadora Vanessa não gosta de falar porque mora ali, mas temos que falar, hoje, esgoto, bota fluvial. Aí, para chegar lá, um senhor bota uma água na frente, vai lá à secretaria e quer multar. Como é que tu vai multar uma coisa que tu não está dando condições para o usuário, que já paga o IPTU, que não tem calçamento, não tem esgoto, não tem rua calçada. E aí quem sofre é nós, vereadores. Eu não moro no Guarita, mas moro perto da vereadora Vanessa, e as pessoas nos cobram. Uma vergonha. Quando é política, vocês vêm para cá pedir voto. Eu vou tranquilamente e tenho que aceitar as críticas. Porque não depende dos vereadores. Nós não temos poder de ir lá executar. Coisa boa se eu tivesse poder de ir lá executar. Eu ia mandar fazer, principalmente no nosso bairro e nos outros bairros. Só que o governo, eu penso diferente. Se algum dia eu vier chegar na prefeitura, eu penso diferente. Eu acho que tem que fazer, primeiro da estrutura, pega um bairro, faz toda a estrutura daquele bairro, depois pega outro, faz toda a estrutura daquele outro, e assim vai. São 4 anos que, se tu trabalhar 3 meses para cada bairro, vai sobrar
para tu fazer o centro da cidade. Porque aí as pessoas falam, ah, o centro da cidade está sendo arrumado, porque tem gente que ganha mais, tem gente que tem um padrão de vida melhor. Não existe isso aí. A política sempre diz, fazer o bem-estar das pessoas. E o bem-estar das pessoas, eu penso que é para aqueles que têm mais necessidade. Não que eu sou contra de fazer no centro, mas vamos dar infraestrutura para aquelas pessoas que vivem no bairro. Eu vou sempre defender essa gente, essas pessoas que precisam do trabalho da prefeitura. Eu vejo, comentando com a vereadora Vanessa, que em Mostarda existe, lá em Mostarda, na Secretaria de Ação Social, verbas para comprar sacolões. E lá fica guardado, num galpão que tem. E lá tem as pessoas que eles sabem que estão vivendo miseravelmente. E aqui em São José do Norte, quem anda nas vilas, quem vai aqui ali atrás, na Lagoa Azul, tem gente morando no chão, tem gente passando necessidade. E aqui eu não vi, não vou criticar, mas não vi até agora se tem esse tipo de programa na Secretaria de Ação Social. Mas se tem, vão dar uma volta na cidade, olha as necessidades que estão, que está faltando. Olha para as pessoas mais carentes, aquelas pessoas que precisam. Não que a gente vá resolver o problema, mas tem muita gente passando fome aqui na nossa cidade. E tem muita gente que só anda no centrão. Eu não, eu vou nas vilas, eu sou de vila, eu sou pobre, eu vim de baixo e sei o que é passar trabalho. E quero dar uma vida, através da política, dar uma vida melhor para aquelas pessoas que precisam. E não é demagogia. A vereadora Vanessa sabe de onde nós viemos. E um dia eu fiquei brabo com a vereadora Vanessa, diz que ela usou uma palavra aqui que foi infeliz, ela dizendo que não era exemplo para ninguém. A senhora é um exemplo de vida. No momento que a senhora conseguiu a vencer na vida, sair lá de onde a senhora saiu, como eu saí também, nós temos exemplo para a comunidade, para a população, para a nossa família, que eu tenho muito orgulho da minha família. Não tenho vergonha de meus irmãos, não tenho vergonha dos meus parentes. Se eles quiseram partir para um caminho errado, é problema deles. Mas eu jamais irei me envergonhar. Porque a dignidade de um homem é reconhecer aquilo que foi posto para ele no seu caminho. Nunca fugi. Eu sempre segui um caminho reto da minha vida, que eu tenho, sim, que dar exemplo. E o meu maior exemplo que eu tenho que dar é para os meus filhos, para os meus netos, e isto eu dou com dignidade. Não faço nada que venha envergonhar eles, mas já vou sempre defender aqui os interesses da comunidade. Ah, tu é base do governo? Sou base do governo, não vou sair da base do governo, mas não vão concordar com as coisas erradas. Eu pedi um trabalho, vereador Ildomar, das diárias da saúde. Gastaram em 2021 186 mil. Ali nós temos fazendo um trabalho rigorosamente. Temos pegando dia por dia os servidores que saíram. Olha, e tem muita coisa errada. Mas nós queremos fazer todo o trabalho com responsabilidade para a gente trazer e mostrar a nossa comunidade. Porque não é cabível. Tem diária, no mesmo dia, da mesma pessoa, 220, 230. Está ali especificado que nós ainda tivemos que gastar folha para tirar, porque só nos mandaram e mandaram nós entrar no site. E a gente entrou e estamos tirando. E a nossa equipe mandei fazer rigorosamente e depois será analisada e será olhada com o maior carinho, com a maior responsabilidade pelo nosso equipe de trabalho, que é coordenada pelo ex-vereador Alexandre Carinha Novo, que tem muito conhecimento e dará o toque final. Quero dizer ao vereador Cristino que a secretária Sabrina, embora tenha pouco conhecimento, mas vem fazendo um trabalho muito bom à frente da Secretaria do Meio Ambiente, junto com a sua assessora, que eu não me lembro o nome agora, Josiele, que foi candidata a vereadora, é bacharel em Direito e faz parte da equipe da Sabrina. E junto com um projeto que ela me deu para mim levar a Porto Alegre, que eu levei a semana passada, e lá entreguemos um projeto bem elaborado, um projeto bem analisado, bem feito, que ela está só pedindo um galpão para reciclagem em São José do Norte, que eles já têm um projeto. O projeto já foi dado pelas máquinas, por uma firma de São Paulo, que dará renda, trabalho e benefício para a nossa comunidade. E o deputado Marcos Bielke já vai mandar, conseguiu uma verba na Secretaria do Meio Ambiente, onde tem esse programa de galpão para esse tipo de cooperativa, que será administrada pelo município e estará aqui em São José do Norte. Mas nós levemos o projeto, levemos, como é que se diz, a bolinha andando e só demos o chute. Mas os méritos é da secretária do Meio Ambiente. Lancha, que ninguém falou aqui. Vou falar, vou passar uns minutos, vereador presidente, mas eu não posso deixar de não falar. Hoje, nós não temos aqui só para criticar, temos que parabenizar o governo do Estado, que teve reunido com a empresária, que teve o bom senso e botou o horário das 23 horas, que nós, vereadores, estávamos pedindo aqui, um troço simples, que ela podia ter botado direto, não precisava nem nós ter se envolvido lá com o governo do Estado, mas ainda bem que ela teve, botou a mãozinha na morela, né? E se conscientizou que as pessoas precisam desse horário. Então, está de parabéns essas pessoas que ganharam. Não foi nós, vereador, que ganhamos, foi a nossa comunidade. E eu não posso deixar de não falar aqui, vereador Cristino, sendo base do governo, vereador Hildo, eu pedi uma informação simples. Eu queria saber qual das duas empresas que estavam inadimplente com o município. E aqui me mandaram uma resposta que eu tenho até aqui, e isso que nós temos parte, base do governo. Ao cumprimentar cordialmente em resposta ao requerimento número 10/2022 da vossa autoria, que solicitou informações se existe atraso nos valores que são recolhidos mensalmente das duas empresas que fazem a travessia de veículo, vamos por meio desse informar que, de acordo com o artigo 198 do Código Tributário Nacional, não é possível divulgar por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informações sobre a situação econômica ou financeira sujeito da empresa. Eu não pedi informação como está a empresa, como a empresa está financeiramente. Eu pedi se tem algumas das duas empresas que estão inadimplente. É simples, é só mandar a empresa fulano de tal, está inadimplente. O que eu quero com o artigo? O que eu quero saber das condições financeiras das empresas? Eu sou vereador e não estão me respeitando, não estão mandando as respostas corretas, e já não é a primeira resposta que vem assim. São várias respostas. O governo está brincando comigo. Aí, quando eu vou começar a dizer que eu estou ficando louco aqui nessa tribuna, vão ficar brabo comigo. Mas eu quero uma resposta simples. Ó, a empresa F. Andreice está na desprente com o município. É só isso que eu quero. Eu não quero saber se ela está financeiramente mal, com funcionário, com coisa. É coisa simples. Mas vou encerrar por aqui, porque eu já estou abusando do presidente. E então, mas tem muito mais coisa para falar. E vocês vão ver a minha voz cada vez mais forte, brigando para os interesses da nossa comunidade. Eu quero que o nosso município ande. Como o vereador Ronen vem pedindo várias coisas, não estão nos ouvindo. Agora começaram a ouvir o vereador e o Domar Xavier, que também tem que ver. Mas tem que escutar todos os vereadores, tem que fazer. Não é por A ou B, mas a gente continua na base do governo. Podemos fazer crítica, quando for, tiver que elogiar, nós vamos elogiar, mas a nossa maneira de fazer política vai ser dessa maneira. Uma boa noite a todos e que Deus nos dê muita saúde para que nós podemos estar aqui com bastante saúde e gritar e defender os interesses da nossa comunidade. Uma boa noite a todos.
Uma palavra, expressões pessoais, vereador Ronen Silva.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, vereadora Vanessa, caros colegas, assistência, que nos honra a sua presença, pessoal que nos acompanha pela Cultura Rio-Grandina, pelas mídias sociais, aí, pela live. Primeiramente, quero começar a minha fala dando os parabéns pelo dia de ontem a todas as mães, né? Infelizmente, eu não tenho a minha ao meu lado fisicamente, mas ela está sempre comigo. Espero que cada um tenha aproveitado o máximo suas mães ontem, porque o dia delas é todos os dias, mas é sempre bom a gente ter uma celebração para essas mulheres que nos botaram no mundo e que dão as suas vidas por nós. Então, parabéns a todas as mães e que Deus abençoe elas cada vez mais. Bueno, vou começar agradecendo ao secretário Jonas Costa, né, que eu fiz um pedido lá de umas placas lá para o bairro Guarida, o pessoal me perguntar se poderia pedir, e ele prontamente foi lá e fez o trabalho, né, me mandou as fotos, e depois o morador veio falar comigo agradecer. Então, o agradecimento é todo ao secretário, eu só fiz a ponte. Então, ele, pelo belo trabalho e pelo pronto atendimento que ele tem tido comigo, quero parabenizar o Jonas e agradecer também pela pintura da faixa da frente da PAI, que a gente falou com ele, e eles fizeram a pintura nova, né, Guto? Então, a gente tem sido ouvido pelo secretário e eu quero agradecer. Sempre é bom agradecer quando acontece. Quando não acontece, como é o caso do beco...
Permite uma parte, vereador?
Claro.
E é o dos secretários que entrou agora e nos dá mais atenção.
É verdade.
É por isso que a gente tem que elogiar.
É verdade.
O Jonas tem uma consideração com nós, vereadores, e é difícil a gente pedir uma coisa e ele dizer que é difícil, que não dá. Então tem que parabenizar mesmo, é como o senhor fez.
E também pelo belo trabalho que ele fez na contagem, né, que resultou... no aumento do horário das 11 horas, que foi uma luta da secretaria, do executivo, de todos os vereadores, né, atendida pela empresa, que também se conscientizou que seria necessário. Então, é uma vitória da comunidade. A gente trabalha em conjunto, sempre com as demandas que vêm aqui, são trazidas pela comunidade. E esse horário das 11, ele vem muito de encontro as reclamações que nós temos passado aí, e vão continuar as reclamações, e isso é bom para nós, porque as demandas vão surgir e é o nosso trabalho levar, mas pelo menos o horário das 11 está aí, e é parabéns a todos os envolvidos, a todos, sem exceção. Então, foi um trabalho também minucioso dele, eu acompanhei, de vez em quando eu conversava com ele, né? Quero também falar sobre a Secretaria de Pesca e Agricultura, que está, né? O José me disse que estão com esse projeto aí. E é uma pena mesmo, né, vereador Hildo, ser tão curto o prazo de inscrição, né? Aí depois a gente, o pessoal que não entra vai falar que é direcionado, né? Mas com esse prazo tão curto, deixa entender, né? Deixa entender. Então a gente espera, né? Eu já falei para o Josué que temos que divulgar. Pescador é... Não é 50, né? E é que nem o vereador de um dia disse aqui, que tem muitos vereadores que nem registrados são e que, de repente, estão mais necessitados do que os outros e não vão ter acesso, né? Então, esse trabalho tem que ser feito, eu acho, mais amplo, mas está à disposição. Mas a gente espera que os próximos venham com um prazo mais amplo. Se o pessoal não tem o documento que eles... procure uns órgãos, né, e tente ajudar, porque senão acaba ficando realmente direcionado, né? Mas está aberto, procure o Josué ou a sua equipe ali, ou até mesmo a colônia que vai direcionar vocês para fazer esse cadastro aí. Também queria falar sobre o bicicletário que eu pedi lá para o ginásio de esportes, aí disseram que já estava fazendo e ainda não está lá. Então a gente tem que cobrar. Se estava pronto, por que que não colocaram até agora?
Peço uma parte, meu colega.
Claro que sim.
Só para lhe ajudar, uma reivindicação muito importante, e até aqui mesmo quero deixar o ressalto que lá tínhamos duas bicicletas lá dentro do ginásio esses dias caindo e o pessoal derrubando lá, por o ginásio está lotado, graças a Deus, né, no nosso esporte aí. Então, de muita importância, e eu lá no momento falei ainda para as pessoas na volta, ó, vereador Ronei já pediu bicicletário e em seguida nós vamos ter aí, podemos guardar suas bicicletas.
É, a gente espera que eles dêem celeridade, né, vereadora Vanessa, porque a gente sabe que nem todo mundo vai de carro e a gente precisa ter esse espaço sendo receptivo para todos os tipos de pessoa, todas as classes. Então, a gente está cobrando aqui porque é um pedido que já faz tempo e a gente achava que ia ser mais fácil. Também preciso falar, que eu ia falar aquela hora, do beco da Corsã, né? Que é 20 metros ali de calçamento, retiraram as pedras, não colocaram mais, e está lá aquele buraco, quando chove o pessoal não consegue sair de casa sem molhar os pés. Então são pedidos às vezes que é simples e torna-se muito demorado e o pessoal acaba pensando que a gente não está fazendo os pedidos. Mas a gente está fazendo, sim, e estamos cobrando o executivo e vão ter que chamar de novo mais uma reunião para levar as demandas que estão sendo represadas, né? Que isso é uma dificuldade que tem acontecido. O pessoal do Capão do Meio e do Turpim está reclamando muito dos amaricás, né? E aí a gente tinha ouvido uma colocação que a máquina de poda já estava funcionando. Então, que se coloque no cronograma da máquina lá uma passagem pelo Capão do Meio e Turpim, que o pessoal está reclamando demais lá. Então, mandando as fotos aqui, realmente já está avançado em cima da BR. Então, a gente espera que também tenhamos uma resposta
positiva.
Claro que sim.
Só que lá tem que ser Cudaia, né? E isso aí já houve uma promessa numa reunião que nós tivemos lá, que o Costela já saiu da secretaria e não mandou fazer o trabalho. E é do meu partido, do MDB.
Então, que o executivo cobre o Dyer.
Exatamente.
Né? Não pode ficar os amaricá lá estorvando o fluxo. Né? É verdade, não é incomum, não é um trecho curto. Né? Então, a gente tem que cobrar, tem que ir para o Dyer. Então, se foi feito o pedido, o executivo não é dele, ele vai ter que ir alguém. É a mesma coisa que eu tenho falado aqui incessantemente. E eu me torno repetitivo, mas só que enquanto não arrumar, eu vou falar. A entrada é BR, pelo amor de Deus, cara. Até quando, cara? E outra coisa, eu soube de fonte lá de dentro que eles têm um projeto para pavimentar quase totalmente o pátio deles. Pois não tem 200 metros para calçar a frente. A prefeita tem que intervir, tem que exigir, tem que cobrar, seja lá o que for. Não pode deixar desse jeito.
Outra próxima, né?
Claro que sim.
Vereador, só que aquele trecho ali é do município. Aquilo é o município que tem que fazer. Não é que eu esteja defendendo o EBR. Nós também, eu e a vereadora Vanessa, pedimos uma reunião com... Qual é o diretor aquele, vereador? Lindomar, ele ficou de nos responder, não nos respondeu, para nós levar todos os vereadores, porque nós queremos saber o porquê que as pessoas de São José de Nós não estão sendo contratadas. E nós, como representantes do povo, nós temos que se mover. Agora, ali, a prefeita, vamos ser justos, ela tentou fazer uma parceria com o EBR, e o EBR não quis. E o EBR disse que é do município, o município que tem que fazer.
Não, mas eu toquei nesse assunto justamente porque eu soube que eles têm um projeto agora, para agora, começar a pavimentação interna do pátio. Cara, então eu acho nada mais justo ela sentar com eles. Tem que ter uma contrapartida, só não pode não fazer. Esse... Porque não fazer já tá não fazendo, está lá os buracos tudo lá. Então a gente tem que dar um jeito, né? Ué, tá louco, cara. Eu fui levar meu guri esses dias lá, tá louco. Não dá, se tu ratear, tu vai cavalo. Não, exato. E a tendência é que as chuvas façam mais buraco ali, né? Tu imagina? Não, e outra coisa, é um bem teu, né? Tu bota todo dia ali, tu vai estragar. Então a gente está precisando que esteja uma solução pro trecho da EBR. A gente está cobrando todos os dias, eu vou falar todos os dias até, ou eu não vou cansar, porque é 4 anos aqui, eu vou falar todos os dias. Eles vão ter que dar um jeito. O bairro Borracheiro, eu estive lá. Pô, é só tirar o calçamento e arrumar, são ruas curtas, né? Cara, é buraco, é força de buraco numa ruazinha estreita daquela. Pô, tu não consegue desviar do buraco, porque a rua é estreita, né? Tu tem que ir no meio do buraco e vai batendo. Pô, mas ruazinha curta, cara, não tem o porquê não arrumar. O acesso ali, que nem vocês já falaram, da Getúlio Vargas, meu Deus do céu, cara.
Eu acho que não é centro histórico, né?
Aí se tudo for, para não arrumar, vai ser centro histórico.
Que ali, se o governo contratasse aí uma firma que faz.
Exato, fez
asfaltamento, aqui. Vai, vai. Porque tá horrível, é muito pequena ali. A borracheira. Então vai fazer e vai dar solução, porque ali não entra carro pesado.
Claro, ali é fácil, né? Porque carros leves não tem como entrar caminhão ali. Então a gente tem, né, cobrar esse tipo de coisa. Cara, agora vai entrar um trabalho amanhã, você já foi lido hoje, do prédio da Defensoria Pública. Cara, o dinheiro está ali, não é esse? Agora só falta nós deixar voltar o dinheiro por não ter terreno, com um monte de terreno que nós temos na cidade aí. Se não for ali, pode ser lá na vila, tem lá terreno sobrando. Tem aquele que o senhor entrou com o pedido aquele dia, cara, não vamos deixar passar, depois não aguenta reclamar. A gente sabe que esse dinheiro, se tu não usar num prazo X, a gente perde. Então a gente tem que entrar no consenso e tentar fazer esse prédio o mais breve possível. Outra coisa, falando em prédio, eu sou funcionário do Correio, sou obrigado a falar. Estão caindo 5, 6, 10 pessoas naquela calçada do Correio todo dia. Os caras fizeram uma calçada íngreme. Pelo amor de Deus, como é que foi aprovado aquilo ali? Eu não entendo, cara. Se é tu que vai fazer uma calçada na tua casa, tu tem que fazer todo. Tu vai ali, o negócio é aqui, ó. Quando chover, o pessoal vai cair lá no meio da rua.
Permite outra parte, vereador? Manda. Eu não sei quem é que toma conta desse calçamento que faz as calçadas. Um dia eu estava indo para a minha rua, estava indo para a minha casa e chovendo. Eu levei um tombo ali na frente da igreja, aquela na esquina ali, na 15. Que eu não me matei porque ainda eu não sou muito velho, mas também não sou muito novo. Mas se é uma pessoa de idade. Mas eu entrei que, olha, parecia até aquelas festas no gelo, zoom. Caí lá no meio da rua. E aí os caras ainda gritaram, levanta, Mazanza. E eu...
É brabo, né? Não é fácil. O que acontece? Eu fui cobrado, né? Geralmente, porque o que acontece? Eu trabalho no Correio, sou vereador, então fui cobrado duplamente. E aí eu fui em cima da diretora, fui em cima do pessoal da obras e fui no dono do prédio. Um disse que não era do outro, outro disse que não era do meu esquema da EBR. Não é meu, não é teu, e o pessoal está caindo. Aí eu peguei e disse para o Marcial. Marcial, quero que tu faça um e-mail direto para a gerente cobrando solução. Foi. Agora já, os e-mails chegaram. Se eles não começassem a se mexer, bom, amanhã eu trago a resposta, porque de manhã a primeira coisa que eu vou falar vai ser isso aí. Hoje ela não estava lá. A nossa gerente hoje não pôde ir, mas só que eu vou cobrar, porque depois que caiu um ali se pisar, não aguenta que me dizer, coitadinho, se não fizesse nada para evitar, tem que dar um jeito. Como é que foi liberado aquilo ali? Eu não entendi. Vai tu que quer fazer uma calçada daquela ali da tua casa, não faça. Então, para as empresas públicas, vai tudo. Se o cara vai fazer, não pode nada. Esses dias um amigo meu levou uma multa lá, depois foi ver. Aí, por um lado, tu cobra, a gente tem que cobrar em todo mundo. É que nem tu falasse, Nedinho. Tem que ser igual, nós estamos aqui para dar igualdade para o bairro e para o centro. Se aqui está fazendo, tem que fazer lá. Aí, eu sou bairrista, né? Eu falo, mas é assim mesmo. E quero agradecer também que eles limparam as valas lá da Jorge Futuro, mas só que tem negócio, eles não tiraram o resíduo ainda. A mesma coisa que o senhor falou. Isso aí é praxe? Não. Ah, mas sempre foi feito assim, esperar para secar. Não, só que sempre foi feito errado, então. Então vamos fazer o certo. Ué, meu Deus, não, mas se não secar, tu tira molhado, tu não pode deixar ali. Vai cair para a vala de novo, cara. Ficou bem limpa, parabenizo a limpeza, mas eu cobro aqui a retirada dos dejetos. Bom, quero também falar do pessoal do futsal lá. Vai começar o da criançada. Não vai ser essa semana, acho que vai ser na outra. Nós estamos já em fase de fichar a gurizada. Vamos começar a fazer eles participar também, que o ginásio é público, o ginásio é nosso, é de todo mundo. Então, nós vamos usar aquilo lá todos os dias, se possível, fazendo a inclusão social através do futsal. E convidar todos a participar, é claro, né, dos jogos agora que estão acontecendo, prestigiar e dar uma notícia. Nós já estamos quase acertados aí com a emenda para a gente começar a construção da arquibancada. Nós estamos já em fase de acerto e isso aí é uma luta nossa. E nós vamos conseguir, se Deus quiser. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos.
Explicações pessoais com a palavra vereadora Vanessa de Oliveira.
Boa noite a todos, todos que nos assistem, que nos ouvem, aos servidores da casa, à nossa assistência, hoje em especial as duas mulheres aí que vieram nos prestigiar, a Ana Yara, lá do Pará, que agora faz 6 anos que mora na nossa cidade, aí veio me fazer uma reivindicação, que daqui a pouco eu já vou falar sobre ela. A Cléia, aí, que está sempre nos assistindo, a Cléia Rosângela, né? Obrigado por vir aí nos prestigiar, entre o Marcos, o Guto, que também já saiu. Hoje, primeiramente, também tenho que dar os parabéns a todas as mães, né? Que sempre digo, o Dia das Mães é todos os dias, mas existe aquele dia comemorativo, né? que é comemorado lá com os filhos indo às suas mães, lá comemorando juntos, né? Quero desejar aqui às servidoras da casa, ao pessoal que trabalha aqui junto com a gente, que são mães também, os parabéns, em especial aqui à nossa copeira, Diocélia, que para mim também é como uma mãe, né? Uma mulher guerreira, que eu vejo aí lutar todos os dias pelos seus filhos e luta muito pelos seus filhos, né? Então, quero dar os parabéns a ela. Recebemos alguns convites, né, para essa semana, graças a Deus, aí com nossas agendas lotadas. Né, hoje recebemos a visita da querida Franciane Veiga, né, psicóloga, que está, psicóloga, como ela diz, do CRAS. Né, então, veio aqui fazer um convite a nós, vereadores, né, para o primeiro Fórum Municipal da Diversidade LGBTIQI+, né, que será no dia 17 de maio, às 8h30, no Casarão do Saber, ali na General Osório. E veio aqui fazer um convite. Quero dar os parabéns a ela pelo grande trabalho que ela vem desenvolvendo na cidade, junto à Secretaria da Esmacim. E junto também mandar um abraço para a dona Idelossi Amorim, que deve estar nos ouvindo, que é a dinda dela, que diz que gosta muito de ouvir nossas sessões plenárias. Venho também falar da festa da Nossa Senhora da Conceição no Estreito, que começa dia 10 e vai até o dia 13 de maio, que é essa semana também, onde terá missa festiva, almoço, procissão e também o baile a partir das 21 horas lá. Recebemos o convite e, com certeza, se todos os vereadores puderem, estaremos lá prestigiando essa festa. Oh, o vereador Hildo acabou de dizer que ele tem que ir porque é festeiro. Então, vamos estar todos lá prestigiando o vereador Hildo, né, entre toda a comunidade também do Estreito. E o almoço por conta do vereador? Ah. Também, né, em comemoração aos 40 anos de Tavares, fomos convidados a participar da sessão solene na Câmara Municipal de Vereadores de Tavares, no dia 12 de maio. Agradecer já aqui o convite à presidente Leone, né, que foi gentil em nos mandar esse convite, entre outros vereadores, e prefeito e vice-prefeito da cidade. Também, neste mesmo dia, dia 12 de maio, estaremos lá em Bujuru, onde fomos convidados pela ação que será feita pela Secretaria da Saúde, organizada pela Secretaria da Saúde, como tema Conhecendo Nossa Origem. Né, no dia 12 de maio, a partir de 1h30, no Salão Paroquial da Igreja Católica da Nossa Senhora da Conceição, em Bujuru. Agora aqui também tem algumas reivindicações e agradecimentos, né? Vou começar com a reivindicação da nossa amiga que veio nos prestigiar hoje, que é uma luta que eu venho constantemente desde 2021, que são extensões de rede elétrica, né? O pessoal pede lá o poste para a extensão de rede nas suas ruas. Ela agora, uma moradora da Rua 12, né? Já venho desde 2021, agora também 2022, entrando com solicitações à CE, à Secretaria do Planejamento, muito sobre essa rua, né? Hoje passei para ela. Então, tenho algumas informações, já consegui passar algumas informações para ela, algumas respostas, mas já venho nessa luta, né? Como também outros colegas vereadores vêm em outras situações, em outras ruas também. Mas estamos aí na ativa e amanhã já vou em solicitação, planejamento, para ver como vem um andamento lá, para poder puxar a luz, né? Porque é impossível a gente, moradores, não ter luz, não ter água potável. Então, essa é uma preocupação muito grande do nosso mandato. Venho aqui agradecer à Secretaria de Trânsito, como o colega vereador Ronei. Né? Obrigado, vereador, pelo pedido feito no bairro Guarida, feito aqui em plenário. Eu também tinha encaminhado alguns ofícios, recebi também agradecimentos da comunidade, lá da Rua 3 com 6 do Guarida. Né? Também solicitações do bairro Veneza, onde, após ali a gente publicar, né, o pessoal... Eu acho bem importante isso, como o vereador Lincoln estava falando, que a gente faz uma publicação e com ela vem outras reivindicações. E isso é muito importante, que a gente pode levar até a secretaria competente, a gente pode levar até a prefeita, até o vice-prefeito. E em uma das publicações de uma placa de sinalização que coloquei, fui reivindicada a uma na rua Veneza, do bairro Veneza também, que, gentilmente, né, o secretário Jonas Costa, que vem fazendo um belíssimo trabalho, já foi até o local, me comunicou que essa semana estará colocando a placa. Então, a gente fica muito feliz quando o trabalho anda, quando o trabalho é visto pela comunidade. Também uma outra solicitação que fiz a ele, de uma rua que o pessoal estava reclamando muito que entrava caminhões, que estava prejudicando o trânsito, que estavam arranhando os carros pela rua ser estreita. Também me mandou fotos e vídeos que estava lá, ficou mais de meia hora lá olhando a situação e está vendo. Então, a gente poder passar para as pessoas que nos reivindicam que está sendo visto, que estamos em busca de soluções, isso é muito importante. Então, tenho que dar aqui os parabéns ao secretário por esse grande trabalho que ele vem fazendo aí na nossa comunidade. Também, né, já continuando aqui, agradecendo o secretário Jonas, esses dias eu estava aqui na lotérica e fui chamada por uma pessoa que estava indo para a cidade de vizinha e me perguntar por que nós não tínhamos mais bicicletários ali, porque a gente sempre vê que esse bicicletário que fica aqui na calçada da lotérica está sempre cheio, que são dos trabalhadores que vão cedo para a cidade de Rio Grande. Até conversei com ele sobre o problema da vegetação, que tem essa situação de que é muito cedo onde coloca a bicicleta e voltam tarde da cidade vizinha. Então, ele estava com um problema ali com o esquema e até conversar com o pessoal da limpeza para que fosse num horário que o pessoal retirasse a bicicleta, que fosse mais tarde, fazer ali um plantãozinho mais tarde para poder fazer aquela limpeza ali. E também já me passou que será feito mais bicicletários, porque ele mesmo já tinha visto, estava ali no momento fazendo ali a identificação de quantas pessoas passavam para a solução do horário das 23 horas da lanche. E aí chamei ele na hora, junto com a pessoa que estava reivindicando, e já conversamos. E estará em seguida fazendo mais um bicicletário ali, que já viu que o pessoal está deixando as bicicletas presas na rampa, né, de subida de cadeirantes, que também está impossibilitando também, que as bicicletas estão ficando ali. Então, tipo, já viu, já mostrei diretamente para o secretário e, em seguida, temos a solução. A pessoa ficou muito agradecida, né, pela gentileza do secretário em ter nos ouvido e ter nos passado alguma solução já para aquela reivindicação. Quero mandar um abraço aqui para a dona Rosângela de Bujuru, né, que fiz um pedido há mais de um mês, que era que fossem fazer podas de vegetação lá no Beco da Picada. Né, e infelizmente, ainda não foram fazer essa poda, né, mas ela me passou que estiveram lá, né, estiveram olhando, né, já é um bom sinal. Né, e esperamos aí, né, dona Rosângela, que em seguida possam ir concluir, né? Já estiveram dando uma olhada, quer dizer que viram, né, realmente, mesmo com aquelas fotos que a gente encaminhou, né, com os áudios que a senhora me encaminhou, que encaminhei direto à secretaria, que estão precisando, sim, da poda daquela vegetação. Então, acredito que em mais breve estarão aí para concluir. Sobre ginásio de esportes, né, não podia deixar aqui de falar, né, nas noites espetaculares que a gente vem tendo. Eu, que sou uma amante do futebol, não, todos sabem disso, né, não tem como negar. Né, eu tenho uma paixão tanto pelo futsal como pelo futebol amador. E eu quero dar os parabéns à secretária de Turismo, que já venho há tempo em minhas redes sociais parabenizando, né, tanto ela como o Rudi, quanto toda a sua equipe. Né, e aos os clubes, né, que aceitaram esse desafio, que colocaram seus nomes à disposição para o futsal. Né, são grandes noites que estamos tendo lá, população em geral, né, também. Já quero aqui dar uns parabéns às pessoas que estão lá levando um quilo de alimento, né, que eu estou batendo muito nessa tecla, né, que é para ajudar as pessoas carentes do nosso município, Vila Ismacim. Né, eu sempre digo que é um chute de solidariedade. É, lá, que quando a gente larga lá o quilo de alimento, a gente ganha aquele papelzinho. Ainda além disso, além de tu dar um chute da solidariedade, ainda concorre, né, a prêmios. Esses dias, a minha mãe até recebeu um prêmio, ficou muito feliz. Né, então, que todos sigam esse exemplo e que a gente seja solidários nessas horas tão importantes que as pessoas necessitam. Né, também venho já na emenda falando em Ismacim, em alimentos, agradecer à secretária da Ismacim, a Alessandra, né, que vem fazendo um grande trabalho, né, com comprometimento. Né, todas as vezes que venham conversar com ela, ela está sempre disposta, né, converso para várias situações, até mesmo esses dias, lá no Ginásio Esportes, hoje conversava com o vereador Nedim, chamei ela para ver uma situação que a gente tem ali por trás do ginásio, ela gentilmente foi até lá junto comigo, mostrei para ela, né, iria mandar os técnicos lá para ver a situação. Hoje também conversamos, eu e o vereador Nedim, sobre a situação dos sacolões, né, que com certeza a gente vai até ela e vamos passar essa situação. Então, quero agradecer a gentileza dos secretários que sempre nos atendem, né, quando possível, né, e que estão sempre à disposição a nos responder. Hoje também não posso deixar aqui de agradecer ao secretário Bruno, né, que a gente anda pelas ruas, como todos os vereadores dizem aqui, a gente anda e a gente é chamado, as pessoas nos pedem soluções por algumas coisas, nos reivindicam, entendem, né, porque conversando a gente se entende, como sempre diz. E hoje uma moça monitora escolar me chamou, que ela é a quarto lugar, né, e ela estava ansiosa porque tinham chamado o primeiro e o segundo lugar. E aí eu já busquei informações com o secretário Bruno, né, e estamos aí, né, abertos à comunidade, conversando com a comunidade. Hoje mesmo, vi algumas que eu sempre estou ali nos grupos, né, quando não respondo diretamente nos grupos, chamo as pessoas ali para conversar no privado, e vi bastante pessoas falarem sobre cronograma de vacinas, uma preocupação que os casos do Covid estão aumentando. Né? Então, nós estamos com os cronogramas de vacinação semanal nas unidades de saúde do município. Né? Temos vacinas de influenza para crianças de 6 a 5 anos incompletos, temos influenza a partir de 5 anos, Covid pediátrica, Covid adulto, campanha do sarampo e vacinas de rotina. Né? Então, estão todas num cronograma semanal de vacinação nas unidades de saúde. Então, peço às pessoas que procurem as suas unidades de saúde, né, ou até mesmo ali na rede social, no site da Prefeitura Municipal, os vereadores também, todos fazem suas publicações ali. Então, que procurem, porque as vacinações estão sendo feitas nos seus, nas suas unidades, nos seus SFs. Então, quero deixar aqui, né, uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe e que todos possamos estar aqui amanhã, com a graça de Deus.
É, todos os vereadores já usaram da palavra, né? Então, demos por encerrado a sessão ordinária do dia 9 de maio de 2022, né? Deixando um abraço a todos aqueles que estão escutando, agradecendo a atenção das pessoas que se expõem a nos ouvir, nos assistir, né? Então, um abraço a todos, então, e amanhã voltaremos no horário regimental. Fiquem todos com Deus. Música.